Abertura da sessão.
Bom dia, senhoras e senhores. Atenção para a aferição de quórum. Vereadora Eliner Rosa, vereador Teles Júnior, vereador Valdete, vereador Lelis Alvarenga, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Luzimar, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quem está de trás do Mauro? Eu já falei. Vereador João da Luz. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Lélio Varém que faça a leitura do texto bíblico.
Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devido ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam: glória! És o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Amém.
Solicito ao senhor secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da ata, da síntese da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sobre a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores presente. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também os projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos do Cedro, Hamilton Filho, Leandro Ribeiro e Lélio Alvarenga. Ordem do dia. Houve votação de requerimento e de moção de aplauso. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcado outro para dia 14 de fevereiro em horário regimental. Leitura das correspondências. Interessado: Alaine Alves Valim, agente administrativo da Procuradoria-Geral do Município. Assunto: encaminha para conhecimento cópia de convênios, termos de aditivo de centro comunitário, aliança NACRE, Sanatório Espírita de Anápolis, tiro de guerra, Associação Educativa Evangélica, Universidade Estadual de Goiás, Faculdade Metropolitana de Anápolis, Associação dos Arrojados do Brasil, Rotary Clube de Anápolis, Centro Comunitário Frederico Osanã e Centro de Caridade São Pio de Pietrelcina. Interessada: a Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural de Pesquisa Agropecuária. Encaminha cópia de prestação de contas referente ao convênio 57 de 2016. Interessada: a Lohane Rávila Fonseca, presidente do projeto Casa Centro Artístico e Social de Anápolis. Encaminha cópia de prestação de contas referente ao convênio 43 de 2016, da décima parcela. Interessada: a João Batista Filho, presidente do Conselho Cristão sobre Álcool e Drogas, Casa de Recuperação Novo Nascimento. Encaminha cópia de prestação de contas referente ao convênio 44/2014, sétima parcela. Interessada: a Wendel de Oliveira, tesoureiro da Associação Missionária Esperança. Encaminha cópia da prestação de contas referente ao convênio 26/2014, oitava parcela. Interessada, Janice Faria de Moraes, presidente da Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio. Encaminha cópia da prestação de contas referente ao convênio 86 de 2016, quarta parcela. Ofício ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Hamilton Filho, da Secretaria de Educação. Estamos nesta oportunidade enviando à Câmara de Vereadores de Anápolis cópias dos balancetes do Fundo Municipal de Educação e do Fundeb, seis pastas referente ao mês de dezembro de 2016 e da Secretaria Municipal de Educação. Por oportuno, colocamos à disposição de Vossa Excelência para esclarecer quaisquer dúvidas porventura existentes. Sendo para o momento, antecipo os agradecimentos, secretário municipal de Educação, Alex de Araújo Martins. Passa a palavra à secretária Geli para ler os requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente Kennedy, 965, e Avenida Central, em frente à União Motos. Ainda, vereador Pastor Elias, solicitando serviço de terraplanagem nas vias Fortalezas e Curitiba, quadra O, lote 9, Bom Sucesso. Pastor Elias Ferreira, vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando roçagem e limpeza na Avenida Wadi Abdala, quadra 7, Residencial Monte Sinai. Vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando limpeza de lote na rua Luiz Chinor, quadra 16, lote 1, bairro Maracanã. Vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando reparo de duto e contenção da erosão na Avenida Albertina de Pina, entre os bairros Santo Antônio e Santa Isabel. Vereadora Eline Rosa, solicitando construção de mais pontos de ônibus na linha urbana do residencial Leblon. Vereadora Eline Rosa, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Era 18, residencial Leblon. Vereador Jean Carlos, solicitando encaminhamento de ofício a Gabinete de Gestão Integrada, GGM, solicitando instalação de núcleo de observatório do município. Vereador Jean Carlos, solicitando reforma e construção e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Walter Beze. Vereador Jean Carlos, solicitando a instalação de pontos de embarque e desembarque de passageiros no DAIA. Vereador Jean Carlos, solicitando melhorias para o cemitério Parque, na Avenida Pedro Ludovico. Vereador Jean Carlos, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Valdir Abdala. Eu acho que é o mesmo do pastor Elias, esse requerimento aqui. Vereador Jean Carlos, solicitando cascalhamento na rua Maria Gomes Ribeiro, quadra 3, lote 1, bairro Jardim Silveira. Vereador Jean Carlos, solicitando posto de saúde da família PSF, que faça visitas à instituição dos frades e servos da Imaculada, situado na fazenda Retiro das Caldas, rota 965. Vereador Jean Carlos, solicitando a instalação da unidade do SAMU no setor sudoeste. Vereador João César da Luz, solicitando pintura do CEMEI, Arnaldo Steckelberg, construção da central de gás, isolamento da área do parque infantil, aquisição de base para a caixa d'água, cobertura do pátio, reparo do telhado e adaptação na rede elétrica e ligação do padrão de energia. Vereador João César, João da Luz, solicitando a revisão elétrica, troca de vidro das janelas e cimentar o pátio da Escola Municipal Dr. Adail Lourenço Dias. Vereador João da Luz, solicitando a troca de telhado e pintura no Centro Municipal de Educação, desembargador Air Borges de Almeida. Vereador João da Luz, solicitando a construção de rampas, reforma da quadra esportiva, construção do parque infantil e forro nas salas de aulas na Escola Municipal Belisária, Correia de Faria. Vereador José Fernando de Paiva, solicitando a implantação de academia pública no Centro Esportivo Barro Preto. Vereador Luzimar Silva, solicitando drenagem da rua Y2, quadra 6, lote 12, bairro Vivian Park, segunda etapa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Assunção Pereira e Avenida Antônio Sabino, no Santa Cecília. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de pintura de faixa de pedestre na rua Francisco Fontes, em esquina com a Joaquim da Cunha, bairro Maracanã. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Francisco Silveira de Faria, Maracanã. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buraco na rua PB2, Parque Brasília. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Jamel Cecílio, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Anjos. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando troca de lâmpadas nos postes do seguinte endereço: Avenida Tocantins, quadra 6364, bairro de Lourdes. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Xavier, no bairro Antônio Fernandes e Avenida Universitária. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando recuperação da ponte que liga o bairro Maracanã à Vila Santa Isabel. Vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Toniel Mota, no bairro Dom Pedro II. Vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Almeida Júnior, no bairro São José. Vereador Mauro José Severiano, solicitando serviços... serviço de conclusão da Avenida Arco Verde no setor Santa Clara. Vereador Mauro José Severiano, solicitando a conclusão das obras de uma academia que há tempo está sendo construída pelo poder público ao lado do posto de saúde do bairro Arco Verde. Vereador Mauro José Severiano, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Alvorada. Vereador Mauro José Severiano, solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas dos bairros São Sebastião, Vila Formosa, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, Setor Sul, primeira, segunda, terceira etapas, Jardim São Paulo, Setor Santa Clara, Arco-Íris, São João e Vila Esperança. Vereadora Thaís Gomes de Souza, solicitando audiência pública sobre o Programa Mundial de Controle e Reprodução de Animais Domésticos. Vereador Valdete Fernandes, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Federal, número 11, São Jorge. Vereador Valdete Fernandes, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida São Paulo, bairro São João. Vereador Valdete Fernandes, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 11, lote 14, bairro São João. Vereador Valdete Fernandes, solicitando construção de uma cobertura da quadra já existente na Escola Municipal Pedro Nunes. Valdete Fernandes, solicitando a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Federal, em frente ao Feirão São Jorge. Vereador Valdete Fernandes, solicitando revitalização e calçamento dos canteiros centrais da Avenida Cantor Senhorzinho e Avenida Mirage Jardim Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, solicitando limpeza e manutenção das bocas de lobo localizadas no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, solicitando construção de um centro esportivo no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, solicitando a reforma das rotatórias na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, Parque das Primaveras. Vereador Valdete Fernandes, solicitando a reabilitação da Praça Comunitária Virgulina Fernandes Moreira, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, solicitando construção da CTI, Casa da Terceira Idade. Vereador Valdete Fernandes, solicitando a construção da tão sonhada ponte ligando o bairro Polo Centro ao Morumbi. Vereador Valdete Fernandes, construção de uma área coberta no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, solicitando a conclusão do asfalto no bairro Polo Centro 1, primeira etapa. Vereadora Vilma Rodrigues, solicitando uma lombofaixa na rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula. Vereadora Vilma, é criar a frente parlamentar em defesa dos direitos dos idosos e dos portadores das necessidades especiais. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Solicito encaminhamento dos requerimentos da diretoria legislativa para as providências de praxe. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Maurão, do NPS, a dar a palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, novos colegas, senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje só para dar um aviso, que todos os anos tem a Comep em Anápolis. Vamos dizer assim, é um carnaval religioso, como tem a Almada, que o pastor Elias, eu acho que ele está inscrito no Grande Expediente, ele vai falar sobre a Almada. Comep é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, sob a batuta do presidente pastor Clarismundo César, de qual vereador João da Luz é membro dessa igreja, Assembleia de Deus, e o meu chefe de gabinete também é pastor dessa amada igreja. O Comep, estou falando isso em nome do pastor Clarismundo e do pastor Leordino, que ele é presidente do Conselho de Pastor de Anápolis. Então, o Comep, vereadora Vilma, na nossa cidade não existe carnaval de rua. Assim, no primeiro mandato, eu fiz um requerimento, não foi nem projeto de lei, para o prefeito da época acabasse com esse carnaval de rua em Anápolis. E está até hoje. Não é lei, é requerimento. Se alguém quiser pular carnaval de rua, tudo bem que não é lei, não virou lei. Requerimento. E até hoje não tem carnaval de rua. Isso foi muito bom. Já tem muita bagunça no Brasil. E não vamos trazer essa bagunça. Eu não vou dizer que o carnaval é uma orgia. Mas está mais para orgia do que uma coisa séria, né? Que exista só carnaval de clube, não em rua. E ficou muito bom. E aí existiu Comep e Almada. E isso é repercutido no Brasil todo. O pastor Elias vai dizer, vem caravana de fora, até do exterior. Nós aqui, no carnaval aqui, em meados de 23 até o 28, nós vamos receber delegação do Paraguai, Argentina, dos Estados do Sul, que é de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e vem para Anápolis festejar, louvando a Cristo, na Assembleia de Deus de Madureira, que presidente cujo é o pastor Bertier, e a Comep, que é também do Ministério de Anápolis, o senhor pastor Clarismundo. Então isso é muito importante para Anápolis, traz divisa. Esses colégios aí que estão em férias, por causa do carnaval, abriga as pessoas que vêm de fora, vêm vários ônibus de fora, de outro estado, e traz divisa para Anápolis. Não divisa religiosa, porque divisa religiosa não existe. Nós estamos num país, no estado laico. Em todo o país tem isso aí. Mas o que vem de turista aqui para Anápolis é brincadeira. É só passar ao lado da Praça da Bíblia e na Avenida Tiradentes ali que você vê vários ônibus de vários locais da região, de todo o imenso Brasil, que vem curtir o carnaval religioso com o povo de Anápolis. Isso é muito importante. Isso já apareceu numa época, acho que é 16, 18 anos atrás, até na revista Veja, que é a única cidade do Brasil que vem pessoa de fora curtir o carnaval religioso dentro das igrejas, buscando o temor de Deus. Então isso é muito bom. E tem o carnaval católico também, da igreja católica, que era ali, não sei se mudou de local, que era no ginásio Cara de Pina. Então nós temos aqui, apesar de muitas violências aqui generalizadas neste país, nós temos que dar graças a Deus, que toda a violência que está no Brasil, a cidade de Anápolis e ainda é pequena a violência. E esse carnaval traz a fé cristã, traz o espírito humano. Então todo povo que gosta de Deus vai estar. É católico, cristão, muçulmano, tudo está no carnaval religioso. Comep. O que é a Comep? Comep tem a Umada, que o pastor Elias, eu acho que ele está escrito, volta a frisar. Ele vai falar o que significa Umada, vereador do meio. O Comep significa Congresso de Mocidade Evangélica Pentecostal. Está dizendo que é mocidade. Mas não. Pode ser um jovem de 0 ano até os 90 anos. Mas é patrocinado pela Mocidade Evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Isso é muito importante. E vocês todos estão convidados, e também que estou falando pela rede aí, televisão, canal 10, está convidado para esse grande congresso que já existe mais de 20 anos na nossa cidade. Uma cidade santa, maravilhosa, e foi feita uma pesquisa 3 anos atrás, que 99,9010% que as pessoas que moram em Anápolis acreditam em Deus. É 0,não sei quantos% que são leigo e não são, como é que fala, ateu, que é ateu. Então isso é muito importante. A cidade mais religiosa do Brasil é a minha querida Anápolis. Católico, evangélico, protestante e tantas outras doutrinas que todo o tempo fala em nome de Deus. É só isso. E por isso, senhor presidente, eu estou aqui pedindo voto. Nós vamos formar o nosso conselho de ética. O maior cabo eleitoral dele sou eu, mas ele não está presente. Pedro Mariano, que convive comigo nessa casa de leis há mais de 10 anos. É uma pessoa ética, uma pessoa equilibrada, não é desequilibrada igual eu.
Conclui, por favor, Marão.
Hã?
Conclui, por favor.
Estou concluindo, senhor presidente. A pauta está vazia, senhor presidente. Dá um tempo. Eu pedi um pequeno expediente, não vou gastar. Mas eu pediria aos nobres que vote no Pedro Mariano. Uma pessoa que tem experiência, tem uma ética política, tem uma postura política fora do parlamento. Não adianta o vereador ter ética só aqui, mas tem que ter ética lá fora também. E o Pedro Mariano é meu candidato e eu gostaria que os faros votassem nele para o Conselho de Ética. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Bom dia, senhor presidente Hamilton. Bom dia, senhores pares vereadores. Bom dia, imprensa. Bom dia a todos que acompanham pela rádio e pela televisão. Eu quero só reforçar o convite do Comep, né? Nosso excelentíssimo senhor vereador Maurão explicou muito bem aqui, com muita maestria. Esse convite, ele é para o dia 23, do dia 23 ao dia 28. Todos estão convidados. Eu sou membro com muita honra dessa igreja, Assembleia de Deus, ao qual tem propagado a palavra de Deus para muitas pessoas, tanto dentro de Anápolis como no estado de Goiás, no Brasil como todo. É um evento muito importante no qual vai agregar informações, vai agregar palavra de Deus, e as pessoas que vão a esse evento com certeza só tem a ganhar. E eu reforço o convite para os senhores vereadores e todos que estão acompanhando. Eu gostaria só de, reforçando esse trabalho que a gente está fazendo na área da educação, dizer que eu sou mais um aqui nessa casa que está lutando por essa bandeira. E eu sou muito grato pelo que o nosso vereador, nosso então prefeito, né, o Gomide, fez pela educação na cidade de Anápolis, o que a nossa presidente de nossa comissão, a Geli, tem feito pela educação. E eu acho que essa bandeira tem que ser de todos mesmo, viu? E eu, só cumprindo o papel fiscalizador, que é uma das funções nossas aqui, eu estou em visita. Eu fiz um compromisso de visitar todas as escolas. E nós começamos esse trabalho de estar visitando as escolas e verificando a estrutura, as condições físicas de funcionamento dessas escolas. E eu estendo esse convite para os senhores, para estar com a gente acompanhando esse trabalho. E eu estive em 4 escolas e a gente verificou que precisa de algumas reformas para poder melhorar a condição de vida para aqueles alunos que usam essa estrutura. Então eu só estou justificando para vocês aqui que eu fiz essa visita e estou estendendo esse convite para todos vocês que queiram acompanhar essas visitas nossas. Eu fiz a visita na escola Balizária Correia de Faria. Ela localiza na Avenida Santos Dumont, no Jardim das Américas, segunda etapa. Lá necessita com urgência da atenção especial, certo, do poder público, porque precisa de forrar as salas. As salas estão em condições precárias. Um dia de calor tem provocado mal-estar e interferido diretamente no aprendizado escolar dos alunos. Lá precisa também de construção de rampas, calçadas adequadas, acessíveis aos portadores de necessidades especiais. Então nós estamos visitando as escolas para identificar os problemas locais. Foram 4 escolas. A nossa vereadora Geli, a secretária da mesa diretora, ela fez a leitura e vocês acompanharam. Então fica aqui o convite para vocês, para estar com a gente acompanhando e fiscalizando o funcionamento das escolas na cidade de Anápolis. Nós não vamos visitar só as escolas municipais, não. Nós vamos visitar as escolas estaduais também. Nós queremos ver também até a condição da merenda, se a merenda é servida de qualidade. É preciso isso. Isso é papel do vereador. E numa das visitas dessa, o prefeito, o então prefeito Gomide, uma pessoa elogiou o Gomide porque ele foi lá usar da merenda na escola. Ele foi experimentar a merenda para ver se a merenda é a merenda de qualidade. Então eu quero exaltar o nobre vereador hoje por essa atitude, que é importante a gente conhecer como que as estruturas estão funcionando. E a gente está começando pela educação, pelas escolas. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos.
Obrigado, João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Telles Júnior para até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente, os nobres colegas, e o motivo que me traz a essa tribuna hoje, presidente, é colocar uma preocupação que o Conselho Nacional de Nutrição e o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Goiás têm em relação ao que o MEC tem feito no Brasil. Ele liberou alguns cursos da área da saúde. A formação em modalidade à distância. E eu quero só colocar a nossa posição aos colegas, que é contrária a isso. Considerando a lei de diretrizes e bases da educação, número 9.394, permite o desenvolvimento e a veiculação de programas de educação à distância em todos os níveis, modalidade de ensino e de educação continuada. A portaria número 40, de 10 de dezembro de 2004, estabelece que a modalidade não presencial pode ser utilizada no limite de 20% da carga horária total dos cursos presenciais. E o decreto 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que modifica o 5.622, 19/12/2005, estabelece que sejam realizadas as aulas práticas, avaliação de disciplina, apresentação de trabalho de conclusão de curso e a realização de estágio de forma presencial. E eu encerro ainda colocando uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, 515/2016, que é contrária, nobre vereador Antônio Gomide, profissional também da área de saúde, à autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da saúde ministrado na modalidade de educação à distância. Ou seja, vai contra tudo aquilo que se construiu, vereador Eline, na área da saúde. Porque como alguém vai trabalhar com uma vida sem ter visto, ter passado por um laboratório de anatomia, histologia, uma aula de fisiologia aplicada? É impossível que ele entenda o ser humano apenas assistindo vídeos, apenas olhando o livro ali de figuras, um só bota, e vai para um hospital, e vai para uma clínica. Isso é grave, isso já está sendo, em todo o estado de Goiás, trabalhado uma mobilização. Eu acredito, eu tive agora o contato do presidente do nosso sindicato em Goiânia, que São Paulo já está mobilizando, e outros estados também. Então eu quero trazer na manhã de hoje esse assunto aos nobres colegas, e eu vou defender aqui essa contrariedade, esse repúdio a que o MEC está fazendo com os cursos da área da saúde. Isso é inadmissível. Não podemos aceitar isso. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço e os novos colegas.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Na sequência do grande... Aliás, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Convido o vereador Luizmar Silva para fazer uso da palavra.
Cumprimento o senhor presidente Hamilton Filho, em nome do nosso presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento os colegas, novos colegas vereadores, em nome do nosso presidente, do meu presidente João Capela, cumprimento a todos os populares, cumprimento também a imprensa presente aqui. Quero aqui começar fazendo um agradecimento ao nosso secretário municipal do meio ambiente, amigo e companheiro Daniel Silva Fortes. Quero deixar o agradecimento a ele. Pedimos ali para a região do Calistópolis, Vivian Park, a Rossagem, aonde ele atendeu o nosso pedido. No dia de ontem também a gente fez um requerimento nessa casa de lei pedindo limpeza ali no Vale da Laranjeira, de algumas áreas ali onde o pessoal jogava bastante lixos, entulhos, e aonde esse pedido também foi atendido pelo secretário Daniel Fortes. Quero agradecer, essa limpeza foi feita ali atrás do CEMEIO, no Vivian Park, foi feito também na rua Clotildes, rua Rafael. Então, deixo aqui nessa casa de lei o agradecimento a esse secretário, a qual hoje está agendado com ele às 3 horas da tarde, às 15 horas, uma ida ali no campo do Barro Preto, onde tem uma nascente ali, aquela água está sendo caída dentro de um bueiro ali, dentro da rede de esgoto. Então ele já marcou para hoje, às 15 horas, vou estar com ele ali mostrando aquele problema a ele ali. Quero ressaltar nessa manhã de hoje a presença do nosso presidente de bairro do Vale da Laranjeira, nosso amigo e companheiro Carlinho. Quero que fique de pé, Carlinho. Presidente, Vale da Laranjeira, um bairro vizinho ali, o Calistópolis. Quando, na oportunidade, conversei, falei das propostas ao Carlinho, ele declarou apoio e falou: Luzimar, vamos estar junto. O Laranjeira vai estar abraçando essa causa sua, mas dando essa eleição a você, queremos melhorias. Então a gente tem lutado dioturnamente ali para levar melhorias. Muitas pessoas confundem, quando falam Laranjeira, falam: ah, é invasão ali perto do Vivian Park. E não é bem assim. Laranjeira, 70% do Laranjeira ali tem escritura, é um bairro escrescido, né, e qual a gente vai estar lutando. Está com o Carlinho aí, que é o presidente da Associação de Moradores, ali do Laranjeira. dia 13 de novembro de 2016, foi feita a eleição ali para a escolha do novo presidente. E o nosso amigo Carlinho foi o presidente eleito ali. Primeiro secretário James Cândido, também nos honra nesta manhã de hoje. Tesoureiro João Braz, o Erivelto também faz parte dessa chapa. Do Conselho Fiscal José Antônio, agradecer a todos. Uma parte aí ao nobre amigo João da Luz.
Assim, o Laranjeira, o Vale da Laranjeira, pode ser esquecido para alguns. Mas, por exemplo, é do meu conhecimento, e pelo menos eu estava acompanhando, certo? Que ali muitos moradores reivindicam condições e qualidade de vida. Muitos moradores há muito tempo, eles têm reivindicado isso. E o governo passado, que eu estava acompanhando, que existia um projeto de revitalização, existia um projeto de asfaltamento, de construção de casas populares. E eu não sei o que aconteceu com esse projeto, que não sei se ele naufragou, se esse projeto ele ainda está vigorando. Nós precisamos de buscar ainda esclarecimento se o Vale da Laranjeira vai ser contemplado com esse projeto, um projeto social, no qual leva muitos benefícios ali para aqueles moradores. Então nós precisamos de conhecer do poder público se ele realmente foi esquecido, se ele foi deixado de lado, entendeu? Eu acredito que eles são merecedores, igual todos os moradores da cidade, desses benefícios, né, da qualidade de vida, do asfalto, de praça pública, de tudo. Lá realmente é carente de tudo. E eu compartilho com você, viu, vereador, dessa luta. Se você quiser contar comigo, nós estamos aí nessa empreitada para poder contribuir com você nessa luta. Obrigado.
Agradeço. Uma parte ao
nobre vereador Luzimar. Eu concordo com o nobre vereador João da Luz. Não é um bairro esquecido. Ele é esquecido pelo poder público. Eu me lembro, não sei qual governo, que foi inaugurado ali ao lado de uma pista de motocross. A pista eu acho que ainda existe ainda. Teve até um torneio nacional ali. Mas ali sempre foi esquecido pelo poder público. Parabéns por essa luta, vereador. Você que é da região. Ali, eu na época que eu estava pedindo voto, passei por lá. Tem moradores ali que não consegue transitar com seus veículos. Tem que estacionar e deixar seu veículo fora da sua garagem, porque é uma clatera ali em todas umas 5, 6 ruas, no mínimo. Então, parabéns a você por essa luta, que você é da região, está ali o presidente de bairro. Eu acho que o poder público tem que ficar mais atento naquele bairro. Ele é periférico, nós sabemos disso, fica entre dois bairros, que é o Calistópolis e o Vivian Park, mas sempre foi esquecida aquela região. Pessoas humildes que trabalham ali. No governo passado, acho que teve esse negócio das casas populares, e não sei o porquê que não foi construído ali. O João Capela também, que é um lutador para aquele bairro. Então, parabéns por essa luta, suas reivindicações ali naquele bairro.
É justo. Uma parte, vereador.
Então, deixa eu só concluir aqui. Hoje, às 19 horas, será realizada uma reunião com 7 pré-candidatos ali na escola Cora Coralina. Quero ressaltar ao nosso presidente e vice-presidente que está aqui nessa manhã, o Tonhão, vice-presidente do CONAMA, João Capela, presidente do CONAMA. Uma eleição onde a gente vê a política, às vezes, está desacreditada, mas para aquela região ali onde eu moro, o pessoal está animado, 7 chapas vão concorrer a eleições ali para presidente de bairro do Vivian Park. Hoje é a reunião com os pré-candidatos ali do Vivian Park. Uma reunião muito importante. Então a gente vê aí 7 chapas concorrendo dentro de um bairro, onde a gente vê que as pessoas estão querendo sim a melhoria, querendo estar melhorando aquela região, todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo aí querendo as conquistas ali para aquela região. Quero deixar também aqui um registro, que ontem liguei para o Zé Paulo Tinásio, o qual um dos homens fortes do Anápolis Futebol Clube, e consegui, juntamente com ele, a gente mudar aquele convite que eu entreguei para os nobres ontem, mudar aquele convite. Vai ser o lançamento da pedra fundamental, vai ser quinta-feira, 10 horas da manhã. Então quero deixar o convite que a gente mudou, expliquei para ele. Falei, Zé, vejo aqui os nobres colegas, tudo querendo participar deste evento, mas tem sessão Na quarta-feira, no dia que o senhor marcou, não tem como. Então foi mudado, está todos convidados. Está todos convidados aí. Aguardo a presença de todos. Quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, está aí o convite e essa alteração aí que a gente conseguiu aí junto à diretoria do Galo. Então, aguardo todos às 10 horas da manhã, na quinta-feira, né? Tem o endereço lá perto da... ali no fundo da churrascaria catarinense ali. Quero ressaltar também que no dia 20 de novembro de 2016 foram feitas as eleições da torcida organizada do Anápolis, né? E temos como presidente o Tuna, Jonathan, conhecido como Tuna, é o nosso presidente ali da tão querida Tite. Uma dispensa aqui, torcida organizada, Evandro, é bagunça. Quer dizer os nobres que não. A gente tive a honra de presidir ali por 2 anos, conseguimos bastante êxito ali e temos feito a diferença. Temos feito muitas coisas boas também na questão doação de sangue, muitos projetos sociais a Tite tem feito também. E não vejo no estádio um clube sem torcida organizada. Povão indo ali, sentado, acho que a festa bonita, parte da torcida organizada. Então quero parabenizar o Tuna, teve 60% dos votos na última eleição, ele que vai presidir a Tite aí 2017 e 2018. E no último vez que usei essa tribuna, na última vez, esqueci de agradecer os colegas do PMN, o qual foi amigo, foi colega de partido e que nos deu essa vitória. Agradecer meu presidente, Anderson José, agradecer o nobre amigo Chaveiro, Sabará e todos os que participaram dessa eleição aí no dia 2 de outubro. Então, um abraço a todos e agradeço e volto a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Solicito que conciata e agradeça a presença, né, do Carlinho, presidente da Associação de Moradores do Vale das Laranjeiras, do João Capela, presidente do CONAMA, do Juninho, presidente da Tite. Presente de vocês nos deixo muito felizes. Que conchinhada presente de vocês. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares. Cumprimento aqui os assinantes do Canal 10, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham, a população que está aqui presente, especial os moradores do Residencial Laranjeiras. Senhor presidente, quero ainda, de início da nova legislatura, inaugurando a tribuna, fazer aqui agradecimentos. Agradecer a Deus, de público, agradecer a família, os parentes, os amigos, agradecer a todos que confiaram mais uma vez a oportunidade de voltar a essa casa e continuar representando a população de Anápolis. Difícil chegar e mais difícil foi retornar. Ainda mais, vereador Jacques, quando vivenciamos um clima adverso da classe política brasileira. E um emaranhado de redes sociais, muitas vezes, distorcendo as notícias e denegrindo, muitas vezes, o trabalho dos vereadores. Mas eu quero apenas discorrer aqui brevemente. Todos nós sabemos aí as atribuições reais do vereador: legislar e exercer a fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial do município. Mas sabemos também que, com o passar dos tempos, e essas atribuições se tornaram as mais variadas possíveis. Seja, muitas vezes, pelo exercício do próprio político, que se via disposto a praticar pequenos favores na presunção de conquistar votos, ou até mesmo pela cultura dos eleitores, em ver no vereador a possibilidade de resolver todos os seus problemas. Eu, particularmente, acho que existe um misto das duas situações. Mas a verdade é que somos nós, vereadores, que diariamente nos deparamos com as reivindicações da população, com o sofrimento de cada um, E somos nós, vereadores, que corremos atrás. E muitas vezes nos esbarramos numa máquina estatal ineficiente, burocrática e que realmente deixa a desejar. Eu tenho certeza que com a experiência de cada um, e particularmente a que conquistei, podemos contribuir muito para a administração municipal. Essa é uma realidade que particularmente vivenciei. Muitas vezes, de dia, de noite, de madrugada, acompanhando determinados procedimentos, seja de saúde, conflito familiar, até mesmo de conselheiro, o vereador se torna um pouco sentimental, financeiro, a realidade é essa. Mas todos nós sonhamos com a cidade melhor. Pretendemos participar efetivamente e contribuir. E são os nossos requerimentos que podem, vereador Leandro, dar contornos, diretrizes e direcionamentos à administração pública, que muitas vezes, num ato de arrogância, prefere divergir do requerimento do vereador, daquele que está diretamente ali com a população, que paga muitas vezes, vereador Leandro, pela objeção que hoje se tem aos políticos, em razão da crise nacional, em razão da crise ética da política brasileira, mas somos nós que diariamente estamos ao lado da população e sabemos transformar o sentimento e ecoar as vozes da população em forma de requerimentos, projetos dentro dessa casa. Então eu quero aqui, né, dizer que é honroso voltar a essa casa e poder mais uma vez participar aqui com todos vós, senhores, senhoras, de discutir a cidade, debater os assuntos, de tentar contribuir realmente com a administração que aí está para uma cidade ainda melhor. Eu quero aqui, de público, dirigir aos meus eleitores e à população, reafirmar meus compromissos, e em especial com algumas bandeiras e com alguns daqueles que durante a minha caminhada para a reeleição eu assim o fiz. Sobretudo, de lutar, vereadores, pela continuidade da obra da Leopoldo de Bulhões. Foi uma obra iniciada na gestão anterior, nós lutamos, reivindicamos, e com a compensação ambiental foi feita a contenção da erosão. Mas nós precisamos da sequência. Precisamos de implantar efetivamente ali um parque ambiental, fazer com que aquela área realmente tenha um uso devido e possa contemplar a população daquele local. Vamos lutar também, e aqui aproveitando moradores do bairro Laranjeiras, para a implantação, a descentralização do SAMU com a base naquela região também, para o Copacabana, Vivian Park, Paraíso, assim como fizemos, lutamos e conseguimos com a implantação do SAMU na Jaiara. Essa é uma das nossas prioridades também. Vamos continuar lutando, vereador Hamilton, pela interligação viária da Jaiara, do Itamaraty, do Bom Sucesso, do São Lourenço, até a Fabril, vereador Américo, porque existe viabilidade técnica e não é nenhuma obra faraônica. Nós esbarramos hoje na dificuldade da questão que regula a APA do Ribeirão João Leite. Mas certamente estaremos lutando por isso. Complementando, vereador. Lutar também para que possamos convencer a Secretaria Municipal de Saúde de criar uma central de radiologia, vereadores. Ao invés de gastar milhões e esperar cotas mensais para atendimento do SUS, por que não implantar, como em outras cidades do interior de São Paulo, a própria central de radiologia, para não ficar refém, porque entre o particular e o SUS sempre terá prioridade o particular, os convênios e o SUS em última mão, em última situação. E essa é uma possibilidade porque municípios menores já fizeram. E nós temos tratado isso e conversado, inclusive, com o prefeito para estudar a viabilidade. Lutar também, senhores, pela classe dos servidores públicos, mas sem falsas ilusões, mostrando realmente o que é de fato possível fazer para que o servidor seja tratado com igualdade, tenha suas demandas atendidas, continue sendo valorizado e respeitado para o exercício das suas funções. Pela meritocracia, pela solução de uma vez por todas das incorporações de gratificações e horas extras, que há 15 anos estão aguardando. Mas para isso nós precisamos certamente contar com a gestão equilibrada financeiramente. Lutar ainda também pela regularidade da distribuição das insulinas. Agora há poucos dias nós inclusive presenciamos a dificuldade que continua, que vem se arrastando para a entrega aos portadores de diabetes desse material. Então, essas são algumas das minhas prioridades que eu faço questão de reafirmar aqui de público para o início da nossa legislatura, que eu espero seja profícua e realmente tenhamos condições de colocar em prática aquilo que desejamos. Sabemos das limitações de vereador, nós não temos aqui o orçamento impositivo, nós temos que realmente nos desdobrar para convencer a administração daquilo que realmente entendemos ser prioridade. Mas quero crer, né, que nós podemos formar organicamente aqui, né, os 23, um braço forte aí para a administração compreender e realmente direcionar os recursos públicos naquilo que é prioridade para os munícipes. Esse é meu entendimento, esse é meu compromisso, que venho aqui de público reafirmar. Iniciamos uma nova legislatura e certamente colheremos muitos frutos positivos. E temos a esperança que o Roberto possa realmente ter a sensibilidade de ouvir os vereadores e poder priorizar aquilo que nós aqui trazemos, que nós somos realmente aquele que diariamente está com a população e que pode ser um termômetro para as administrações, para a administração municipal. Quero aqui, Vossa Excelência, pedir uma parte, vereador Pedro. Antes de terminar...
Obrigado, vereador Jean Carlos. É, a luta do senhor naquela do SAMU, lá da Grande Jaiara, né, grande importância. E o senhor falou, mencionou aquela região, e o senhor vai ter o apoio aqui junto meu e do Luzimar também, porque aquela região... sobre a implantação. E o senhor também vai fazer cor junto com os outros vereadores, a Câmara Municipal também, o senhor já tem essa bandeira do SAMU aí. Nós também instalar uma ali no centro, na Praça Americana do Brasil, que é um lugar central para dar mais rápido, né? Um segundo, dois minutos, três minutos vai salvar uma vida, né, Leandrinho? Então, eu acho que o senhor vai ter o apoio meu do Luzimar aqui nessa luta do senhor, que eu acho que vem reforçar mais o pedido do senhor sobre o SAMU naquela região lá do Parque Laranjeira, Paraíso, Calistol, Vivian Park, Mariana, Vila União. E aí o senhor pode contar comigo, Mauro Luzimar. Falou?
Vossa Obrigado. Excelência relatou aí todos os bairros que inclusive consta do meu requerimento que apresentei hoje. Esses são realmente os setores que realmente serão contemplados com a efetiva implantação de mais uma base do SAMU, que certamente vai dar maior eficiência ao atendimento de urgência e emergência. Eram essas as palavras que eu queria, no meu primeiro uso da palavra nessa tribuna, discorrer. Devo a palavra, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias para até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, demais pares aqui presentes. Quero também cumprimentar aqui toda a imprensa, escrita, falada, televisada e também as pessoas que estão aqui assistindo a esta sessão. Senhor presidente, eu quero aqui, nesta hora, no uso da tribuna, falar a respeito da situação que os moradores estão se encontrando ali na Santa Isabel, da Rua 2, que dá acesso ali para o bairro Maracanã. No início aqui deste ano, eu estive fazendo uma visita ali e vi a situação que encontra, vereador Maurão, aquela ponte da Matinha, Rua 2, o sofrimento daquele povo. E ontem eu pude também voltar e ir até a Rua Albertino de Pina. Parece que o povo ali está complicado, parece que os pecados amontoou em cima deles, porque se já embaixo ficava difícil de passar, foi para Albertino de Pina. Agora não passa mais na Albertino de Pina, vai ter que ir lá pelo fundo ali do Couto. A situação está complicada. Mas eu fiquei feliz porque na hora de lá eu liguei, conversei com o secretário, o Vinícius, e ele me disse, e ele esteve lá também presente, a máquina já chegou lá, as manilhas, e ele me garantiu que pode falar à população, aos amigos, aos moradores daquela região e das demais regiões, que diz que dentro de uma semana será normalizada a situação da Rua Albertino de Pina, que é complicada a situação ali. E da ponte também embaixo, eles também estão olhando a situação para ver o que pode ser feito. Outro assunto, senhor presidente, eu quero falar é a respeito... Ok. A creche que eu visitei, ali no residencial Pedro Ludovico, senhores nobres colegas. Em 2013, pelo que eu fui informado pelos moradores, teria que ter sido concluída aquela obra da creche. Mas que até hoje não concluiu. A empreiteira que tinha pego me parece que faliu, não deu conta. Mas os moradores estão sofrendo, porque eu pude constatar pessoalmente a situação que está acontecendo ali. Não é fechado, está aberto. E lá hoje são usados por várias pessoas para fazer uso de droga, prostituição. É uma situação complicada ali, aquela situação da creche que não foi concluída ali no residencial Pedro Ludovico. E os moradores me pediram para que fizesse alguma coisa, encaminhasse algum documento, e eu encaminhei também agora ao secretário, né, de educação, Alex, ao prefeito, pedindo ali para que possa ser vista a situação dos moradores vizinhos, porque o que era para trazer felicidade para aqueles moradores da região, a questão da creche construída, agora é pesadelo, porque são usuários de droga. E existem uns poços ali que foram furados, umas fossas, sem tampa, a situação ali é complicada. Quero dar aqui uma palavra ao Maurão, ele pediu uma parte.
Obrigado, vereador. Só o tema que a Vossa Excelência levantou aí, no primeira instância, eu quero dizer para Vossa Excelência que esses crimes da natureza, chamado crime fortuito, né, é difícil de ser evitado. Tempo chuvoso, ali eu posso falar com propriedade, que eu sou morador daquela região e tenho alguns imóveis ali naquela região ali. Aquela rua 2, rua 2 e a 1 do bairro Antônio Fernandes, é uma tromba d'água ali que vem, deságua ali na quecórica da Matinha. Conversei com o secretário Vinícius também, já está tudo pronto para ser feito aquele serviço, mas assim que terminar esse tempo chuvoso, que se fazer hoje, amanhã é a mesma coisa de asfalto, buraco de asfalto. Se você colocar no tempo chuvoso, no outro dia ele sai daquele local. Então está pronto para as máquinas ser feito aquele lixo, só terminar o tempo de chuva aí. Mas parabéns pela sua preocupação. Já vi você dando entrevista no Jornal do Estado sobre aquela preocupação. E nos preocupa muito que tem poucos vereadores naquela região, e você é um dos moradores também, eu sou morador. Muito elegante a sua parte preocupar aquela região ali. Que ali, igual você falou, hoje ele tem que vir pela Avenida Universitária ou se não no fundo do Anashop, que é aquelas duas ruas ali, da rua Albertini e Pina e a rua 2 de São Isabel, realmente está caótica ali. Obrigado.
A parte também, vereador, por favor.
Ok. Pode falar, Lênis.
Nobre vereador, pastor Elias, essa preocupação também, dou essas palavras do Maurão também. A gente é morador daquela região, até nós protocolamos também um requerimento nesse sentido, de viabilizar, de agilizar aquela situação que está muito penosa para aqueles moradores daquela região ali. E além disso também, meu querido pastor, nobre vereador, a Matinha também. A Matinha hoje virou um ponto de tudo de errado, menos com o objetivo realmente que era de educação, totalmente equivocado. Está abandonada aquela região ali, os moradores ali estão desesperados, preocupados e ansiosos para uma solução daquela região ali. É uma situação que realmente o Executivo, juntamente com a Câmara, nós teremos que tomar uma providência o mais rápido possível. Agradeço pela parte, endosso as suas palavras e parabéns pela preocupação com a nossa região ali.
Obrigado, Lélio. A outra coisa, senhor presidente, o que me traz a preocupação, ontem eu fiz uma vistoria ali no Parque JK, conhecido como Praia. Eu moro ali no Jardim Palmares e muitas das vezes eu desço para fazer alguma caminhada e vou até o Parque JK. Embora que já tenha algum tempo que eu não ia lá, mas ontem eu retornei. E uma preocupação muito grande, senhor presidente, porque é uma área especial, linda, porém abandonada. A área do Parque JK, ontem o que eu constatei lá, foi situação complicada para as pessoas que estão frequentando, que estão indo lá. Os que ainda estão indo, né? Possui ali 3 quiosques, eu pude ver ali, eu não sei quem é que toma conta, nós vamos descobrir se é a postura que fiscaliza. Estão todos parados. E um terceiro, agora eu não sei quem foi, colocou fogo, queimou tudo, destruiu aquele quiosque. Não tem mais nada, não tem porta, não tem como usar os banheiros. Então, quem frequenta o Parque JK, ele está na mão. Não tem como fazer uso do Parque JK. A parte do lado do JK ainda está um pouco melhor, mas o outro lado, onde tem aquela mata, está sendo usado por usuário de droga. Logo em cima foi feita ali uma pista de skate. Eu gosto muito, aprecio. Mas eu pude conversar com alguém que estava passando por ali, e a pessoa me disse assim: olha, vereador, aqui a gente não pode vir mais. Porque todas as vezes que vem, nós somos roubados quando vem passando do Novo Jundiaí para o JK. Então o pessoal que usa ali a pista de skate, não todos, lógico, mas boa parte dos que fazem uso daquela pista, estão usando droga, diz que tem que usar droga para poder embalar, para poder fazer as manobras. Eu não sei se é necessário, que eu não conheço, não entendo o assunto, né? Mas eu fiquei preocupado com a situação do Parque JK. E ainda, restando aqui uns minutos para mim falar, eu quero dar meus parabéns aqui ao meu amigo, colega Aurélio Alvarenga, que trouxe aqui para esta casa o projeto de lei a respeito dessa contribuição que o município poderá dar nos eventos agora durante o carnaval, que é o evento da Umada, o Comep, que já foi falado aqui, e também o grande evento da Igreja Católica, que é o do Conselho Diocesano da Renovação Carismática. E eu creio que os nobres pares não terão dificuldade para estar assinando e ajudando para que possa ser realizado esses eventos na nossa cidade. Eu vou falar com mais precisão do Congresso da Almada, porque eu já estou há 29 anos ali na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira e faço parte do Congresso da Almada há mais de 20 anos. Tive o privilégio, o prazer de poder ser também o coordenador do Congresso por 3 anos. E para quem não conhece o Congresso, eu faço um convite para que você vá a partir do dia 24 até o dia 28. É aberto a todas as pessoas para que possam participar. Temos ali um coral de jovens com mais de 1000 jovens que cantam em uma hora só. É a coisa mais linda do mundo. Você não encontra um coral de jovens dessa envergadura em qualquer lugar, não é verdade? Então eu quero agradecer aqui a todos os nobres colegas. Eu sei que vai nos ajudar com essa situação. E também ao meu amigo, o nobre colega Aurélio Alvarenga, que entrou com esse projeto. Eu também entrei junto com ele. E contamos com o apoio de todos, com o apoio da presidência. Quero também agradecer ao prefeito Roberto, que dispôs a estar nos ajudando. Então fica aqui o meu apelo, o meu pedido, e também agradecer ao secretário Vinícius, que já atendeu nós em vários pedidos, e ao Daniel Fortes. E vamos encaminhar esse pedido da questão do Parque do JK, para que possa lá a Secretaria do Meio Ambiente e as outras secretarias observar a questão ali do Parque JK. A reposição das lâmpadas, que está tudo no escuro. Eu fiquei preocupado com a situação. Obrigado, presidente. Devolvo aqui a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Transmite a nossa sessão agora, é o canal 10, né? Não tem mais a transmissão no canal 5, mas continua aí no nosso canal 10, né? Nosso líder aí, vereador Jackson Charles. Populares que nos acompanham aqui também, bom dia a todos. Mas, senhor presidente, usa a tribuna aqui na manhã de hoje para trazer aqui uma preocupação e deixar aqui algumas perguntas, algumas indagações a respeito de um serviço que está começando a ser implantado aqui na cidade de Anápolis, que é o tal do Uber. Escutei via rádio que nós vamos já ter esse serviço funcionando aqui na cidade de Anápolis a partir de hoje. E vários questionamentos nós temos que fazer aqui para esclarecer a nossa população sobre esse serviço. Eu acho que hoje nós temos que realmente acompanhar a tecnologia, temos que acompanhar, nós não podemos impedir que ninguém preste serviço aqui no nosso município, principalmente se for para trazer emprego e renda aqui para a nossa população, mas existem muitas dúvidas aí a respeito desse serviço que nós temos que pelo menos tentar esclarecer primeiro, porque pelo que eu entendi, quase ninguém sabe nada a respeito desse tal de Uber, a não ser que é um aplicativo, Né? Só para vocês terem uma ideia, a moça que estava dando entrevista hoje numa emissora de rádio falando desse serviço aqui na cidade de Anápolis, ela é de São Paulo. Ela estava falando por telefone com a moça lá de São Paulo. Então nós precisamos saber aqui algumas informações. E já quero de antemão já informar que eu não estou aqui, não conversei com ninguém, ninguém me procurou para falar disso, que às vezes pode, alguém pode entender que nós estamos aqui em nome dos taxistas, ou dos mototaxistas, ou da empresa de transporte coletivo, nada disso. Ninguém me procurou, é uma preocupação minha aqui como vereador, representante da nossa população aqui e também como cidadão. Então tem várias indagações aqui que nós temos que fazer para que, pelo menos, se o serviço realmente fosse implantado, mas que se traga aí os esclarecimentos para a nossa população. Por exemplo, quem são essas pessoas? De onde é que vem? De onde surgiu isso? Né? É legal, não é legal? Pelo que eu estou sabendo, tem uma lei federal que autoriza. Mas é simplesmente assim? Tem uma lei federal que autoriza e vem, já começa no município, como se aqui fosse casa de mãe Joana? Né? Tem critérios para se prestar serviço no município. Nós temos um código de postura aí bem claro em relação a isso. Toda atividade econômica no município, ela tem que ter uma licença aqui municipal, ela precisa de uma autorização, ela precisa recolher as taxas, precisa recolher os impostos. Então são perguntas que ficam. Vai acontecer isso? Vai gerar renda para o município? Pelo menos o imposto sobre serviço vai ser recolhido? Então, vereador, líder do prefeito aqui, são indagações. Eu, por exemplo, até hoje não sei com quem que essas pessoas conversaram aqui para implantar o serviço aqui no município. Conversou com o prefeito? Quem autorizou?
Né?
Só um minutinho, só terminar aqui a relação de perguntas que eu tenho aqui, que já concedo uma parte inicialmente ao líder do prefeito. Então precisamos saber quem autorizou esse serviço aqui. Porque nós temos, por exemplo, o serviço de mototaxista aqui no município de Anápolis, vereador Antônio Gomide, que demorou aí quase uma década para ser implantado aqui, tanto que essa categoria lutou para implantar esse serviço aqui. Eu lembro dos debates que foram feitos aqui a respeito da implantação desse serviço. Foi uma dificuldade danada para essa categoria. Precisou aprovar uma lei aqui na Câmara. Num primeiro momento a lei foi reprovada, depois, num segundo momento, é que conseguiram. E agora simplesmente vem uma moça lá de São Paulo falar que o aplicativo Uber vai iniciar suas atividades aqui na cidade de Anápolis. Então é uma coisa muito vaga. Nós temos que, até para informar a nossa população. Então, quem pode prestar esse serviço? Como cadastrar essas pessoas, esses prestadores de serviço, esses motoristas? Quem vai ser o responsável por esse cadastramento? Como identificar esses prestadores de serviço? Em caso de acidente, por exemplo, vamos supor que ocorra aí um acidente com um desses veículos. Quem que é o responsável? Quem que vai indenizar, por exemplo? Tem um seguro para essas vítimas? Não tem? No caso aí de possível vítima? Então são questões que acho que nós temos que debater primeiro, antes de trazer esse debate aqui, antes de implantar esse serviço aqui na cidade de Anápolis. Por exemplo, onde reclamar? Qual que é aquele serviço que tem? Serviço de atendimento ao consumidor? Tem um serviço desse? Nós vamos reclamar para quem? No caso aí de uma má prestação do serviço, por exemplo, ou do caso aí de um acidente de alguém que está utilizando esse serviço. Então são questões que nós precisamos saber. Concedo uma parte inicialmente ao líder do prefeito, vereador Jackson Sá. Então o vice-líder, vereador Maurão.
Vereador, sua preocupação é pertinente. Estivemos no CMTT, vereador Jacques Charles fez uma reunião com todo, a maioria dos vereadores. Eu discuti sobre esse assunto. O presidente dos taxistas de Anápolis, neste momento, está conversando com o senhor prefeito. Agendei com ele para falar com o Gerson Falato, está conversando. É preocupante isso aí. Agora, não, nós estamos num país livre. Só porque essas pessoas não vão chegar aqui de paraquedas e implantar isso, não. Cidade de Anápolis não é cidade qualquer, não. Tem alguém para administrar, tem Câmara de Vereador, tem um chefe do Poder Executivo, tem juiz de direito, tem promotor. Não é assim, não. Essa cidadã que foi lá, ela está falando por conta dela. Ela não tem permissão de falar em nome da Câmara nem do chefe do Poder Executivo. Mas está sendo resolvido isso aí. É lógico que eu vou ficar ao lado dos taxistas, que é pessoas que eu conheço ao longo da sua vida, transitando nas ruas de Anápolis, trazendo divisa para Anápolis. Eu fico, nesse primeiro momento, eu fico com os taxistas, que eram os que me procuraram para me agendar esse compromisso que eu tinha com ele, com o chefe do Poder Executivo. Mas isso aqui não é terra de ninguém, não. Você pode ter certeza aqui, pode ter que vai implantar isso aqui, mas eles têm que conversar com toda a sociedade, tem que conversar com o CMTT, com o chefe do Poder Executivo, tem que dialogar com os vereadores. Não é assim, não. Essas pessoas que estão implantando isso aí, da Uber, é um direito que tem. E eu acho que tem em São Paulo, se for Foi em vão, depois eu acho que o Haddad tirou, e lá o outro não fez convênio, esse novo prefeito. No Rio de Janeiro também foi implantado. Isso aí está dando óbito no Brasil, está dando óbito no Brasil, a nível de Brasil. Não é aqui em Anápolis, que é interior, uma cidade que tem dono, tem que ser respeitada, tem autoridade suficiente para mexer nisso aí. Sua preocupação é pertinente.
Obrigado, mas vereador. Certeza que tá arrumando. Obrigado, vereador. É justamente a nossa preocupação, é justamente com a população. Porque esses motoristas aí, eles vão carregar aí as nossas crianças, né? E nossos idosos, nossa população, mulheres. Então, nós precisamos ver se isso não é um engodo, se isso não é uma arapuca que a nossa população está entrando. Porque Anápolis, apesar da violência que nós vivemos aqui, a falta de segurança, mas é uma cidade ainda relativamente pacata. E o vereador Mauro colocou bem, tem cidade aí que já teve até morte devido à implantação desse aplicativo. Então nós precisamos saber, nós não queremos aqui a NAP envolvida nessas bagunças que nós vimos aí, briga aí de taxista com esse Uber, mototaxista, transporte coletivo. Então nós não queremos aqui nos envolver nesse tipo de confusão, nós não estamos precisando disso aqui nesse momento. Então precisamos, nós não somos contra a implantação de nenhum serviço aqui na cidade de Anápolis, agora precisa ser melhor discutido. Porque pelo que eu ouvi falando, o serviço já vai ser implantado hoje a partir das 14 horas e eu não vi ninguém falando que teve uma autorização para a implantação desse serviço aqui no município. Não sou contra, mesmo porque nem conheço. E em matéria de negócio de aplicativo também não sei nem direito como é que mexe com isso. Mas uma preocupação, que é um serviço que vai ser implantado, e ele está sendo implantado como se fosse um joguinho de videogame, um aplicativo tal, como se simplesmente fosse isso. Mas na realidade, esse é um transporte de pessoas que vai ser implantado aqui na cidade de Anápolis. E nós não sabemos sequer quem são essas pessoas que vão fazer esse transporte, quem está por trás disso. Então são esclarecimentos que nós precisamos, não somos contra, mas tem que ser debatido primeiro com a nossa sociedade, né? O vereador Jackson Charles.
Quero aqui só reconhecer a sua grandeza, vereador, de estar preocupado, não com a questão de lado A ou lado B, mas preocupado com aquele que é mais importante nesse momento, que é o bem comum da sociedade anapolina. Parabéns. Eu quero aqui sugerir a Vossa Senhoria que proponha um debate mais amplo sobre esse assunto, uma audiência pública aqui nessa Casa de Leis, para discutir com a sociedade e com todos os envolvidos, até porque eu acredito que, embora seja uma lei federal, eu acredito que cabe sim uma possível regulamentação, né? E aí eu quero propor ao senhor, que o senhor proponha aí um debate com a audiência pública, para que nós possamos debater isso com a sociedade anapolina, né? Porque eu acredito que essa, sim, é a mais interessada ou não dessa questão. Eu vou a palavra.
Agora, infelizmente, a notícia que nós tivemos é que o serviço já vai ser implantado. Quem que vai fiscalizar isso? Vai implantar? Não vai? Não vai precisar de autorização? Essa é a nossa preocupação. Claro que a gente pretendia realmente fazer, nós precisávamos de tempo justamente para isso, para fazer um debate aqui mais aprofundado, se é viável, se não é a implantação desse serviço no município. Mas, infelizmente, nós temos a notícia que o serviço já vai ser implantado, já vai funcionar hoje a partir das 14 horas. Nós não sabemos sequer quais são os profissionais que vai estar envolvidos nisso, se teve uma seleção, se não teve. Quer dizer, são informações que a nossa população não tem. Como usar esse serviço, é seguro, não é seguro, é vantajoso em relação ao serviço que nós já temos autorizado aqui hoje no município. Então, quer dizer, são muitas questões, muitas indagações que nós precisamos primeiro conversar com a nossa população, porque a princípio, né, eles vêm oferecendo só vantagens, né? E na hora que o serviço começa efetivamente a ser executado, aqui é que vem os problemas. Então nós precisamos debater primeiro e precisamos saber como que esse serviço vai ser implantado aqui e se precisa ou não uma autorização do município. Porque mesmo aquele serviço que tem, no caso dos mototaxistas, por exemplo, já tinha uma lei federal autorizando, mas nós tivemos que regulamentar aqui no município através de uma lei municipal. O Uber, nós não vamos precisar fazer isso? Vai chegar a passar por cima de todo mundo e implantar o serviço? Então, são essas questões, e volto a frisar aqui, não estou defendendo ninguém, não estou aqui contra ninguém, nem sei também se esse serviço, às vezes é um serviço que até vem para melhorar o serviço de transporte de passageiro no nosso município, mas eu não tenho sequer essa informação, porque é muito vago até agora o que nós temos a respeito desse serviço do Uber. Então, nós precisamos saber, se tem vantagem para a nossa população, vai ser bem-vindo. Agora nós precisamos saber quais são os critérios de implantação desse serviço aqui no município. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizeu José Borges para até 10 minutos.
Obrigado, vereador presidente Hamilton. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pela ascensão à presidência dessa casa. Cumprimentar os demais pares, imprensa e demais pessoas que estão aqui presentes nesse recinto. Antes de iniciar aqui o objetivo fim da minha palavra, eu gostaria de esclarecer aqui que a Igreja Católica tem sim o seu carnaval, o Festival de Jesus. E esse ano estaremos realizando a trigésima, né, pela trigésima vez, o Festival de Jesus, que é realizado lá no Rincão da Renovação Carismática, lá no São Joaquim, dentro da área lá dos Vicentinos, mas que foi construído pela própria Renovação Carismática, lá junto à nossa creche, ao nosso centro comunitário. Então é uma festa muito bacana, recebe gente também de todos os lugares, principalmente das regiões circunvizinhas, que vem aí confraternizar e comemorar, fazendo orações, rezando durante esse período de carnaval. Bom, o que eu gostaria de dizer aqui, a semana passada, principalmente para os novos vereadores que estão chegando aqui nessa casa pela primeira vez, também os mais antigos, foi um momento de agradecimento. Como eu digo sempre, também agradeço primeiramente a Deus e depois aos amigos meus, né, que me deram essa oportunidade de estar aqui novamente. Parabenizar a todos vocês, os que estão chegando aqui pela primeira vez também, sabendo das dificuldades que é conquistar essa oportunidade de estar aqui. O Maurão, que está aqui por 7 mandatos, é o 7º mandato dele. Tenho certeza que ele ainda sente dificuldades toda vez que entra numa eleição. Acompanho a vida de vários candidatos aqui que por mais de uma vez tentaram estar aqui nessa casa. E essa foi uma eleição particularmente complicada. Faça também as minhas palavras, as palavras do vereador Jean Carlos. Essa foi particularmente complicada. Muitas vezes não por problemas locais, não por problemas do município. Anápolis está bem administrada. Nós tivemos aí um governo cheio de realizações. O pessoal costuma usar, eu não gosto muito dessa palavra não, exitosa, foi um período bastante exitoso, um período que modificou...
Uma parte.
Se for rapidamente, porque o meu assunto não é esse.
Só para a Vossa Excelência não perder o raciocínio. Como nós, vereadores, sofremos? Inclusive as pessoas do primeiro mandato. Hoje, vocês são vidraça. São espelhos da população. Ontem, os internautas que não gostam de mim, eu não estou nem aí. Tem pessoas que gostam de mim. Se eu tenho 100 inimigos na minha cidade, eu tenho 500 amigos. Eles ficaram sabendo que teve um assalto em minha casa, eles colocaram aí na rede, mas isso não me afeta, que eu sou vacinado. E sempre digo aqui, vereador Antônio Roberto Gomide, Jean e os demais aí, sou vacinado, quanto por favor. Teve uns que escreveram lá, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Isso para mim não afeta, eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu fui preparado para ser político. Eu me preparei na vida pública, mesmo que eu fale errado, mas eu me preparei para isso. Isso me afeta. São as pessoas que debocham de nós todos, não é só de mim. Se acontecer qualquer algo com vocês, eles vão falar isso também. E falar muitas coisas. Agora que o vereador está falando em segurança pública. Não, eu sempre debati nessa casa de ideias sobre segurança pública. Vereador não é fácil, de primeiro mandato. Segundo, nem se fala. Terceiro, então eu já passei por isso, já fui vítima de muita calúnia, então eu não me importo com isso. Agora, se eu fosse Maria de primeira viagem, eu não brigo com ninguém, deixo. Não falando que eu sou ladrão, só tem uma coisa que eu quero dizer para esses internautas.
Obrigado, Mauro.
Só tem uma coisa, me procura na minha folha, ficha limpa, se eu já fui procurar para o Ministério Público, já fui depor lá. Nunca fui. Então isso eu não vou levar para o caixão. Não falando que eu sou ladrão, tudo para me falar que eu sou o que foi. Então eu tenho minha consciência.
Morão, não é à toa que o senhor está aqui pelo sétimo mandato. Eu vivi
com seu pai aqui por 8 anos. Pessoa limpa, maravilhosa, e seu pai.
Pois é, e a questão é que nós estamos vivendo um momento econômico conturbado, mas mais conturbado do que o momento econômico, é o nosso momento político, né? E nós sabemos aí, e quem está lá, né, na direção federal, não está tomando os devidos cuidados, colocando pessoas lá que não são, digamos assim, as mais ilibadas para estar cuidando dos destinos da nossa nação, colocando lá pessoas que estão envolvidas de alguma forma nas questões aí da Lava Jato, e a Lava Jato está extrapolando fronteiras, né? Até o ex-presidente do Peru está envolvido aí com a Odebrecht. Então, consequência desses desmandos que vem acontecendo no país como um todo. E isso vem refletir em nós que estamos aqui no município, realizando nosso trabalho, lutando aí pela nossa cidade. E dizer que aqui existe um grupo, né? E o grupo, essa Câmara Municipal, nós sempre falando na legislatura anterior, é o grupo por Anápolis. São os 23 vereadores, acho que é o espírito de todos aqui. Mas o objetivo principal da minha estada aqui no nessa tribuna é repercutir o que aconteceu na semana passada. Nós fomos convidados, estivemos lá, na comemoração dos 81 anos da Associação Comercial de Anápolis, a CIA, e também comemorando junto com eles o Dia do Empresário, uma iniciativa do vereador Jackson Charles, que o ano passado foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa, e essa data coincide também com o aniversário da Associação Comercial. Foi colocada propositadamente a solicitação da CIA, e bem observado pelo vereador, que colocou isso aí, e agora será comemorado todos os anos. Esse foi o primeiro ano, não é isso, vereador? O primeiro ano que foi comemorado. Parabenizar o presidente Anastácio e dizer que foi uma reunião, além de festiva, foi muito produtiva. Nós estivemos lá e esteve conosco também Luiz Maronese, ele que é secretário de desenvolvimento, mas esteve falando também, em nome do ex-Goiás Industrial, que hoje é Codego, falando das coisas de Anápolis, das situações de Anápolis. Diz que todas as obras do Estado estarão sendo implementadas e concluídas em breve, mas o mais importante é a ativação, a reativação das situações do DAIA. Nós temos grandes empreendimentos vindo para a nossa cidade. Está vindo aí a Caracal, que é uma associação, uma empresa dos Emirados Árabes, e isso já está bem encaminhado, já tem a carta de intenções, já tem área sendo definida, até dentro da plataforma logística, vai gerar aí cerca de 1.200 empregos, e, segundo as estimativas, é que deve estar em operação em 12 meses. A Caracal é uma empresa que vai fabricar armamentos, é uma empresa, uma indústria bélica, né? Ela é especialista nisso, e não poderia ser diferente, né? Emirados Árabes, eles vivem, acho que a história deles é de guerra, né? Então eles são especialistas nessa área. Outros empreendimentos, Bioscience, que vem fabricar insumos agrícolas, ou seja, fornecer matéria-prima para os laboratórios, e a Foton Loval, hoje mudou de nome, mas com a outra associação, vai fabricar implementos agrícolas, máquinas agrícolas e outras situações. Isso é interessante, isso é bom para a cidade, que estamos precisando disso. Anápolis cresceu vertiginosamente nos últimos 10, 12 anos, mas estagnou nos últimos anos em termos de empreendimentos. Outras cidades, como Itumbiara, Rio Verde, estão crescendo muito acima de Anápolis. Estava vendo aí o COINDICE, que é o índice do retorno do ICMS para o município. Anápolis tinha 11%, hoje está pouco abaixo de 8%, e Itumbiara, que estava lá embaixo com 4%, hoje já está em 7%. Ou Itumbiara não, é Aparecida de Goiânia. Então, está aproximando aí, Anápolis realmente estagnou. Isso é bom para a cidade. Mas ele falou uma situação lá, que conseguiram também a ampliação do DAIA em mais 13 alqueires. Gente, isso é bom, né? Está colocando, implementando o DAIA, aumentando o DAIA. Mas 13 alqueires é muito pouco. Só para vocês terem uma noção, a grande empresa do DAIA hoje, que é a Caoa, só ela consumiu 35 alqueires. Ou seja, 3 vezes mais do que está sendo disponibilizado hoje para demais empresas. Nós teremos aí um espaço para empresas médias e pequenas, mas é muito pouco para grandes empreendimentos, que é o que a Anápolis almeja, que é o que a Anápolis precisa. É só para vocês terem uma ideia. Só de área construída, a Caoa tem mais de 3 alqueires de área construída. É, só de área coberta tem mais de 3 alqueires de área coberta. É muita coisa. Mas nós temos aqui, foi aprovado nessa casa, eu até falei com o Luiz Medeiros lá no final da reunião, nós temos aqui, foi aprovado nessa casa, 2013, 2014, a inclusão da área para o Parque Tecnológico, que são 117 alqueires, ali anexado, próximo ao DAIA, que poderia ser tratado esse assunto, Mas está sendo conduzido isso. Os proprietários estão em negociação. Quem sabe essa área não seja disponibilizada e seja usada aí para essa finalidade. Tem outras situações que também estão sendo ventiladas e trabalhadas, e nós esperamos que isso seja tenha uma conclusão positiva. Isso são informações que nos foram passadas na data. Mais de 30% do DAIA hoje está desocupado ou mal utilizado, subutilizado, Leandrinho. São áreas que foram construídas, iniciada a construção, gente, pessoas que estão de posse dos terrenos, das áreas que estão paralisadas, e não disponibilizam aquilo, ficam especulando com essas áreas. Está havendo aí também uma ação da Codego com relação a isso, para restituir essas áreas e colocá-las em uso. Bom, meu tempo já terminou, mas é isso. Nós temos que trabalhar, essa casa tem que objetivar isso. Temos aí expectativa de criação de outros distritos industriais em outro cunho de operação, ou seja, no âmbito particular. Isso é muito bom, mas o que nós temos hoje é o DAIA, e nós temos que fomentar o DAIA, temos que insistir para que essas situações se concluam positivamente. Presidente Hamilton, é isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Desier. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui a imprensa que está nos acompanhando aí, as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui no plenário. Voltar aqui, presidente, a nossa fala em relação à empresa de transporte coletivo na nossa cidade, a Urban. Nossa fala começou ontem e, para nossa surpresa positiva, quase 30 pessoas, vereadora Vilma, nos ligou dando os parabéns por ter abordado esse assunto. E deparamos com casos de pessoas que já têm quase 7 meses tentando obter a sua carteirinha ali e não consegue através da Urban. Aí estive logo hoje pela manhã, por telefone, conversando com o Cacaio, e também depois liguei para o André Almeida, que hoje é advogado ali no CMTT, que cuida. E eles me informaram que o CMTT vai tomar providência em relação a isso, porque na realidade é o CMTT que gera o transporte coletivo na cidade de Anápolis. E que essa empresa que está aí, toda e qualquer reclamação que qualquer cidadão, vereador, qualquer pessoa comum vai falar ao diretor lá, que tem chamar de Humberto, tudo dele fala que é responsabilidade do município, da prefeitura e do CMTT. Então, o líder do prefeito, Jackson Chaves, a gente fica muito preocupado com relação a isso, porque essa empresa, na realidade, ela não está prestando um serviço adequado à nossa população aqui no município de Anápolis. Mas que o CMTT vai instalar um guinchê ali dentro do terminal para poder acompanhar isso aí, e de imediato vai ter uma comissão para poder dar uma analisada nesse projeto que foi feito de instalação dessa nova empresa na cidade. Uma empresa que a gente que mora em Anápolis há 42 anos, praticamente foi nascido e criado aqui, nós tínhamos uma empresa anterior que tinha até um trabalho social, né? Principalmente aqui, alguns pastores aqui nessa casa, né, sabem do trabalho social que a antiga empresa tinha aqui e que hoje não tem mais. Hoje, se porventura tiver um óbito na nossa cidade, se alguém precisar de um ônibus, tem que buscar em Goiânia, porque se precisar de uma parceria com essa empresa aí, ela não fornece. Então, assim, sem contar aquele trabalho social que tinha das igrejas, fazer uma movimentação do evento que sempre tinha anterior. E a gente espera que, da agora para frente, essa empresa possa, os vereadores dessa casa aqui, começar a realmente fazer um debate para essa empresa cumprir a risco que está no contrato. Vamos aprofundar nesse contrato também, para a gente poder conhecer todos os teores desse contrato, para poder realmente a gente fazer uma cobrança em cima do contrato. De início, a gente pode ver que ela trata as pessoas de duas formas. A pessoa da periferia é um ponto de concreto que é feito lá na periferia. No centro é um ponto de fibra. Aquele ponto de bairro é aquele ponto que você senta, se você for escolar, você cai para trás porque não tem a proteção.
A parte.
Né? E no centro, não, nas avenidas, é um ponto de acrílico, onde você senta e tem uma proteção até da chuva. E nos bairros, se porventura acontecer um acidente, aquele peso de concreto é capaz até de cefar as vidas que estão ali no ponto. Esse pequeno expediente, vereador, já é tão complicado você dar a parte, que eu quero abordar um outro assunto também, porque senão... Mas bem rapidinho, uma parte para o senhor.
Só em relação aos pontos de ônibus, informar a Vossa Excelência, os ouvintes, nós aprovamos aqui na legislatura passada uma lei que dispõe sobre a padronização dos pontos de ônibus. Até por conta de já conhecermos o edital e saber que a Urbana é obrigada a instalar em cada ano 24 novos pontos de ônibus, de embarque e desembarque. O que acontece é que tem sido feito. A prefeitura, inclusive, iniciou, só que sem observância à lei que nós aprovamos com a padronização. Eu fiz aí um requerimento hoje, vereador. Se eu ver lá no DAIA 30, 40, 50 pessoas debaixo do ponto de ônibus, debaixo de chuva, porque o ponto não tampa, porque não tem mínima condição de decência, porque realmente não se cumpriram a lei. E esses pontos de ônibus, mesmo aqueles que estão sendo feitos, não observaram a obrigatoriedade do local do cadeirante, da cobertura realmente proteger do sol e da chuva, ou seja, não adianta só gastar para pôr ponto de ônibus que são ineficientes, que não protegem verdadeiramente. Então, gasta-se de forma correta, de forma a proteger e dar condição real para os usuários.
Devo a palavra. Obrigado pela contribuição. O que nós queremos aqui nessa casa, e que eu peço todos os vereadores para nos acompanhar, é que possamos colocar um ponto de ônibus só, do jeito que é o ponto de ônibus da periferia possa ser o ponto de ônibus aqui do centro também. Porque não é justo, o morador da periferia é ele que paga a passagem de ônibus. Ele que pega o ônibus no bairro, vem para o centro, e aqui do centro é ele que pega o ônibus no centro e vai para o bairro também. Então, o morador da periferia, ele precisa de ser tratado de uma forma diferente, ele não pode ser descriminalizado. Ele não pode sentar num ponto de concreto lá no bairro e sentar num ponto de fibra aqui no centro. Então, essa empresa, ela tá tratando as pessoas de forma diferenciada. No centro, tratando de uma forma e na periferia de outra. Então, eu quero e vou fazer um requerimento que já ficou prejudicado, porque eu tenho um do senhor e eu gostaria de assinar junto com Vossa Excelência e solicitar esse gestor da Urbana, que é Humberto, que possa fazer um trabalho diferenciado, gestor. Que o senhor possa olhar, tanto faz os bairros da periferia como o centro, de uma forma só. Colocar um ponto de acrílico nos bairros e um ponto de acrílico aqui no centro. Se colocar um ponto de concreto num bairro, que o senhor possa colocar um ponto de concreto aqui no centro também. Porque não tem diferença nenhuma do bairro e do centro. A única diferença é que o usuário sai do bairro. O usuário saia do bairro e vem para o centro. Então essa luta nossa aí, a vereadora Vilmonte falou que é uma luta que a gente tem que ser corajoso. Eu quero dizer para os pares aqui que eu tenho coragem e sou preparado para poder defender a população. Prova maior disso é que, deu de conta, eu lancei meu nome para ser candidato em 2008, eu sempre fui bem votado. Eu só não fui reconduzido a essa casa aqui em 2012, foi por questão da forma que a legislação é formada, mas eu fiquei entre os 20 mais bem votados. Isso é prova que a população aprovou a minha gestão de 4 anos. E nesse ano, mesmo com dificuldade de disputar a eleição, a população me reconduziu a essa casa, sabendo que eu tenho condição, sim, de enfrentar qualquer luta para defender os interesses da nossa população. Não interessa se é empresa de onde, se é qualquer outro tipo de empresa. E gostaria de pedir, meu tempo só falta 2 minutos aqui nessa casa, pedir ao líder do prefeito, ele não está aqui, que possa fazer uma ligação para o prefeito, viu? Para poder suspender temporariamente a Uber de rodar aqui na, até fazer uma conversa com essa casa. Porque toda e qualquer autorização para poder estar rodando nosso município, acho que tem que partir dessa casa. Que o senhor possa fazer uma ligação lá no CMTT, para o Cacai, que às vezes possa estar nos ouvindo nesse momento, que possa suspender temporariamente que a Uber esse movimento da UBRA aqui na nossa cidade, que possa fazer uma reunião com essa casa, com todos os vereadores, e fazer uma explanação de que forma esse serviço vai ser conduzido aqui na nossa cidade. Inclusive eu, como da base do prefeito Roberto Naves, eu peço a ele, viu, líder, que ele possa fazer, quem sabe, essa reunião com nós vereadores até hoje à tarde, para poder dar uma explicação para nós em relação a isso. Porque não pode simplesmente falar que é uma lei federal, mas é uma lei federal que requer uma lei municipal para poder estar autorizando que o Uber possa estar rodando no nosso município. De que forma? Quem são essas pessoas que vai dirigir esse táxi? Recentemente, acompanhando um jornal da capital, teve lá um caso de uma pessoa que dirigia Uber que molestou várias e várias pessoas. E teve uma dificuldade depois para poder localizar esse motorista do Uber. Então, sim, a gente não está aqui tentando proibir ninguém de vir prestar um serviço na cidade. A gente é a favor de relação de emprego. Mas que possa ser discutido com essa casa, que possa ser discutido com esses vereadores, principalmente aqui os vereadores que dão sustentabilidade a essa administração. Mas essa administração também precisa, líder do prefeito, nos comunicar do que vai acontecer na nossa cidade. Nós precisamos de estar a par do que vai acontecer aqui no nosso município. Então eu peço ao senhor, que conduz muito bem a liderança do prefeito aqui nessa casa, mas que possa fazer uma reunião com os vereadores para depois esse aplicativo poder rodar. E que possa suspender esse aplicativo para não começar a rodar hoje, nessa semana, depois que a gente fazer a conversa, aí sim. O senhor fala pela ordem, vereador Jean, porque meu tempo esgotou. Devo a palavra ao presidente Hamilton Batista.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Encerro o grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Lelis Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, Luzimar, vereador João da Luz, vereador Valdete, Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Teles, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereadora professora Geli, vereador Leandro, vereador Hamilton, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem, com a vida vênia do presidente, do líder do PTB, ao vereador Leandro Ribeiro. Estão inscritos já João da Luz, Aline Rosa e Vilma Rodrigues.
Senhor presidente, só complementando o que o vereador Domingos e o vereador Jean falou, ontem eu estive na Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, falando com o Carlos César, que hoje é o diretor da CMTT, a respeito de uma linha de ônibus que nós vamos ter que pedir a solicitação para o bairro Boa Esperança, que entrou no plano diretor há algum tempo, e onde fica o centro de treinamento da Anapolina, que vai ser inaugurado, e a gente precisa de uma linha de ônibus para que as crianças tenham acesso ao local. E ao lado do centro de treinamento também tem um residencial Boa Esperança, que são 300 casas populares, que vão ser inauguradas também até o final do ano. E a gente conversando com o Carlos César, o diretor da CMTT, ele me explicava que a Urban tinha a obrigação de construir 2 pontos por mês em nossa cidade, pelo edital de licitação a qual ela participou. E, na verdade, ela está 30 pontos de ônibus atrasados, o qual vai ser cobrado agora pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Então, para fazer maiores esclarecimentos, eu convidei ao Carlos César que viesse aqui na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na outra, daqui 8 dias, para fazer uma ampliação de como ele pegou a Companhia Municipal de Trânsito e como ele está organizando a companhia. Então ele aceitou o convite na próxima quarta-feira, com o aval do presidente Hamilton. Ele vai estar aqui dando explicação da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, e aí a gente pode abordar toda essa situação da licitação que a Urban ganhou, de tudo, das obrigações que ela tem com o município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro.
Pela ordem, presidente.
Antes de conceder a palavra para o próximo vereador, vou solicitar, já que é na hora do dia, nosso servidor aqui do plenário, para que possa distribuir a todos, senhoras e senhores, o documento para a cédula, né, para a votação do Conselho de Ética, para a indicação dos membros do Conselho de Ética. Logo após o uso da palavra pela ordem, pelas lideranças partidárias, iremos recolher as cédulas e a vereadora Thaís Souza fará a apuração das indicações para que possamos compor o Conselho de Ética conforme anunciado na última semana. Relembrando a todos, senhoras e senhores, que cada um pode votar em até 5 parlamentares. Pode votar em 1, 2, não tem problema, vier me perguntar aqui agora, se poderia votar só, tem preferência por fulano, quero votar só nele, não tem problema. Pode votar em até 5, né, independente da quantidade, só não pode ser votado eu e a vereadora Thaís Souza. Eu por ser presidente e ela por ser corregedora. Então todos os demais... todos os demais podem ser indicados. Não, esse papel vai ser entregue aqui agora, César, está no meu poder. Vai ser entregue agora e logo após a palavra pela ordem, iremos recolher e fazer a respectiva apuração. Ok? Usa a palavra pela ordem, vereador João da Luz.
Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar aqui as palavras do nobre vereador Luiz Lacerda sobre esse aplicativo Uber. Eu recebi no meu gabinete o presidente dos mototaxistas, o senhor Luciano Coruja, que representa 200 mototaxistas na cidade de Anápolis. Recebi também o presidente do sindicato dos taxistas, o senhor Jaime Fernandes. Eles estão preocupados, sim, com a vinda desse aplicativo. E trazendo à luz aqui, eu não discuti só esse assunto antes, viu, vereador Luiz Lacerda, porque a gente precisa de ver o fato consumado, né? A promessa de que esse aplicativo ele será utilizado a partir de hoje, às 14 horas. Então, nós temos sim que trazer a discussão para essa casa aqui, nós precisamos de debater, porque mesmo que exista uma lei federal, transporte no município é autonomia do município tratar. Então eu acredito que nós precisamos de discutir esse assunto. Eu não sou contra e nem sou a favor também. Nós precisamos de conhecer melhor o funcionamento desse aplicativo. Eu levei o conhecimento da população através das redes sociais. Nós fizemos uma pesquisa de opinião com relação à utilização desse aplicativo. A população é 100% a favor. Pelo menos foi o sentimento que eu percebi nas redes sociais. Nós tivemos ali o comentário de mais de 40 pessoas e mais de 600 pessoas curtiram a utilização desse aplicativo na cidade. Porque, na verdade, é mais uma alternativa de transporte. Só que eu acredito que tem que ter critérios, né? Tem que ter critérios para poder você permitir mais uma forma de transporte na cidade. Eu acredito sim que ele possa sim ser regulamentado na cidade de Anápolis, depende da disposição dessa casa e do prefeito. E nós com certeza vamos chegar ao amadurecimento de que impedir o funcionamento vai ser praticamente inviável, porque eles estão vindo de forma clandestina. Então fica aí as minhas palavras com relação ao aplicativo Uber na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar a palavra para o próximo orador, só que esclarecer que está sendo entregue aqui a votação por célula, mas é uma votação aberta, já cada célula está identificada o nome do respectivo parlamentar. Aí o vereador, se quiser votar, pode ser lá na frente, da forma que preferir, e logo após a palavra pela ordem, iremos recolher as cédulas e fazer a apuração aqui dos respectivos indicados ao conselho. Muda a palavra pela ordem, pela liderança do PMDB, vereador Liner Rosa.
Bom dia. Eu só gostaria de parabenizar os vereadores Luiz Lacerda e Dominguinhos pelas preocupações em relação à Uber, mas não estou aqui me manifestando nem contra nem a favor. Eu só gostaria de me manifestar quanto a informações que são passadas aqui na Câmara. Da mesma forma que a gente pede para que pessoas não passem pelo WhatsApp nem pela internet informações cuja veracidade a gente não verificou, eu gostaria de solicitar para os nobres vereadores também que não fizessem isso aqui na tribuna. Então, em relação a falar que meninas foram estupradas por motoristas da Uber, não foi exatamente isso. Foram motoristas que não eram da Uber, que pararam na frente a uma boate e se identificaram como motoristas, mas não eram. Então, tomemos cuidado com o que a gente repassa aqui antes de tomarmos decisões. É muito sério a gente afirmar uma questão aqui na tribuna. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner. Pela liderança do PSC, vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu quero colocar aqui que o que o vereador Domingos Paula falou hoje aqui na Câmara, a situação é muito mais grave. Eu tenho ido nos bairros aos quais a gente presta uma assistência a idosos que não podem mais sair de casa. Não existem ponto de ônibus. É só um poste com uma faixinha amarela que não dá para ver mais no meio do mato. Então hoje a situação não é grave, é gravíssima, é urgentíssima. E se esta casa não tomar um posicionamento muito firme com relação a isso, vai continuar assim. Então eu quero colocar aqui já, desde já, o apoio da bancada feminina, que sou eu, a Geli, e tenho certeza também que a Eline, que a Thaís vai estar também apoiando essa ideia, para que isso seja mudado o mais rápido possível. Quanto à carteirinha, gente, a gente tem falado muito aqui, tem deficientes, portadores de deficiência, que já tem a carteira há 8 anos e tem 5 meses que está lá o pedido, com laudo médico, que já não era necessário, que isso teria que ser automático, né, e que estão lá aguardando essa carteira. Então, a gente aqui na Câmara tomou esse posicionamento. Eu quero parabenizar a todos, a você também, viu, Fernando? Quero parabenizar a você. O apoio que o Fernando tem demonstrado a essa bancada feminina, gente, é gratificante, viu, Fernando? Muito obrigado. E a gente vai estar aqui, gente, não só agora, ao lado do Domingos, lutando por isso.
Obrigado, vereadora Vilma. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Eu quero só fazer um esclarecimento, presidente, aproveitar a fala do vereador Leandro, e do Jean e do Domingos com relação... Eu sou um crítico inveterado do serviço prestado pela Urban, desde o início do mandato, e continuarei sendo. Mas nesse episódio aí dos pontos de ônibus, eu quero dizer que, embora seja a Urban responsável por colocar os pontos, mas ela só pode colocar depois que o CMTT pontuar onde é que é para pôr esses pontos. Não tem como ela colocar sem antes ela receber a ordem de se colocar. E o levantamento que eu tenho é que não foi passado para a Urban o levantamento desses pontos que está sendo feito agora. Então, eu acho que, não tenho certeza que o serviço prestado está aquém daquilo que a população merece. Eu tenho certeza que alguns equívocos que eles... Alguém disse aí que nós temos que fazer que a Urban faça ao pé da letra o cumprimento do contrato. Eu acredito que a Urban, em muitas coisas, está cumprindo exatamente o contrato. O que ela não faz é nada além do contrato. O que acontecia com a anterior, que às vezes fazia algo além do contrato. A Urban, ela prega no contrato e não faz nenhuma gracinha, nenhuma caridade. E é esse o problema. Nós temos que tentar mostrar para a Urban que ela tem um compromisso social com a cidade, independentemente de contrato, a respeito do que foi dito aí, ou pelo menos deveria ter, né, vereador Jean? A exemplo do que disse aí dos ônibus, não para a igreja, que eu não sou a favor de ônibus para a igreja, mas, por exemplo, um ônibus para um translado de um funeral, acredito que é pertinente e é conveniente. E eles não fazem porque diz que no contrato não tem isso. Então, diferente do que foi dito, eu acho que a Urban tem cumprido sim, ao pé da letra, o contrato. Deveria ser o contrário. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, estou usando aí pela ordem apenas para situar os novos vereadores, uma preocupação da notícia de ontem à noite, à tardezinha, sobre a questão de um decreto 40.905, que exonera todos os ocupantes de cargo em comissão da cidade. Eu estou colocando isso porque isso mexe com muitos servidores comissionados, dá uma instabilidade muito grande, e mais do que isso, cada um tem o seu direito de exonerar e admitir, mas a forma como foi feito foi uma forma que acaba trazendo um transtorno muito grande, até porque as pessoas que foram exoneradas nesse momento, através desse decreto, elas foram nomeadas em 2017. Então eu imagino que nós teríamos que ter, nós que estamos aqui na Câmara Municipal, pelo menos uma notícia antecipada de que poderia estar acontecendo esse tipo de situação, para dar tranquilidade a quem está trabalhando no município. O momento agora é o momento para dar equilíbrio, o momento para dar tranquilidade ao servidor. Obviamente, a situação e as preferências é do executivo, ninguém questiona isso, mas a forma como foi feito, sem que nenhum dos vereadores, sendo que a liderança do prefeito, sendo que qualquer uma outra situação pudesse alertar e dar a tranquilidade a esses servidores, cria uma instabilidade muito grande nesse momento na cabeça de quem está trabalhando como comissionado nessa cidade. Então, poderia muito bem ter sido, uma vez que essa lei de 2012, ela já estava revogada quando nós aprovamos aqui, ela já estava revogada, então não necessitaria de exonerar a todos para começar a contratar. Pelo contrário, poderíamos ter feito, e aí se tem a ideia do bom senso, à medida que está nomeando, renomeando, você está revogando o decreto anterior. Então isso seria muito menos traumático do que a forma como foi feita nesse momento. Ou seja, você nomeia ou renomeia e revoga o decreto anterior para que não causasse qualquer tipo de insegurança, como é o que está acontecendo nesse momento com muitos servidores que estão trabalhando e que cria uma indecisão muito grande, não só para quem está trabalhando, mas também para a própria administração. Queria deixar aqui essas palavras, gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Pela liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, questionando o regimento, eu estou com a seta de votação aqui, dizem que tem que votar em 5. Eu vou votar em uma pessoa só.
Pela liderança de governo, presidente.
Eu não vou. Eu vou votar, eu já declarei meu voto, Pedro Mariano, que é uma pessoa equilibrada, ética, e eu passei por ele outros mandatos aqui na Câmara. Meu voto, e eu estou pedindo voto para ele. Eu posso votar só nele ou tenho que votar em 5 pessoas?
Não, a votação é até 5, vereador.
Não, você eu vou... Ah, votar, tudo bem.
Até fala embaixo agora, aí, tem uma observação...
Sobre a liderança do PSDB, eu vou questionar, eu vou falar outra coisa. Sobre as palavras que o líder do prefeito falou aí. Essa Urban, ela veio para melhorar o serviço. Ninguém aqui, no seu contrato, como que reza esse contrato lá, a TCA, eu vou ter que puxar o saco da TCA aqui. Ela era uma firma, vereador, ela não pegava motorista, não contratava motorista. Ela contratava o cobrador, fazia ali um meio de campo ali, pegava o cobrador, fazendo uma escolinha dele ali, de levar um ônibus de uma garagem para outra, depois tirava a carteira para o cobrador e motorista, tudo em custo da empresa, e depois fazia ele cobrador. Você pode ver, não sei quantos... Desculpa, motorista. Eles viajavam não sei quantos mil quilômetros aqui. Você pode ver. Não tinha nenhum desastre. Muito difícil ter um desastre com a TCA. Eles tinham lá na empresa, se eu tiver errado, eu falo errado, é tacógrafo, que controlava o acelerador dele, do motorista. Se passasse 70, 60 quilômetros, estourava, ele era multado da empresa. Pouca gente sabia disso. No social, se tivesse qualquer enterro aqui em Anápolis, não era obrigado a fazer isso. Mas estou falando o que a firma fazia. Qualquer um que solicitava, precisava de um ônibus para levar pessoas ali para fazer um enterro, eles davam. Congresso, igual esse congresso da Almada, do Comércio, eles pegavam lá de graça. Não era obrigado. Agora, essa empresa que ganhou a licitação, o que, é que ela está fazendo para Anápolis? O que, é que ela é? Então, ela não trabalha no social aqui. Ela faz o transporte igual qualquer cidade desse país, Brasília, Goiânia, e reclamação demais. E parece que alguém tem o rabo preso com ela aqui, que eu não tenho. Eu podia ter rabo preso com a TCA por causa desse serviço que ela prestava. Era um bom serviço. Agora, ninguém quer falar nada. Ela veio para arrebentar o transporte, igual fizeram lá com aqueles camelô, que está dentro lá, passando fome. E tá um terrorismo lá. E cobrando a permuta ali de R$ 500 por metro quadrado. Então é isso que eu pedi, CNTT, como foi fez esse contrato. E o mais inacreditável, vereador Jacão, que aquele patrimônio lá é nosso, do povo que paga imposto. E a prefeitura tem uma sala imensa lá em cima, que é de uma secretaria. E nós vamos ter que pagar. Nós vamos ter que pagar aluguel para nós mesmos, vereador. Aquela sala lá de a secretaria que é do Imar. Então nós vamos ter que pagar. Vai ter que pagar, vereador Hamilton. É, aluguel para nós mesmos. Isso é brincadeira. Tem uma farmácia lá, um dono de farmácia, que tem 42 metros quadrados. Se for 50 reais para cada um, dá 22 mal. 22. Então é inacreditável o que está acontecendo com o trânsito de Anápolis. Olha, e o que é que a gente fala aqui? Eu vou ter que falar aqui. E parabéns do pronunciamento do Domingos ontem aí. Nós vamos a fundo isso aí. Como é que foi feito esse contrato? O que ela tem direito? Foi licitamento, passa uma licitação.
Por favor, vereador Mauro.
Tudo bem a licitação. Mas eu quero que veja qual os itens lá. Está prejudicando o usuário. E no último momento que teve aqui, quando foi falar... teve um momento, esse aqui que parar em Goiânia. Mas vai ter muito tempo aqui para nós discutir sobre esse problema da Urbana. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Liderança executiva, vereador Jackson Charles.
Apenas para dar uma informação aqui para o vereador que usou a palavra antes de mim e mencionou a figura do líder, senhor presidente, com relação à exoneração constada no diário oficial, o último diário. Em primeiro lugar, não há terrorismo nenhum. Existem alguns livros na nossa federação que eles trazem várias interpretações. E cada um tem o direito e o livre-arbítrio de entender da maneira que ele lhe achar conveniente. E eu diria que a Bíblia Sagrada, por exemplo, cada um lê um artigo, uma frase, um versículo e interpreta ele das mais variadas maneiras. A mesma coisa acontece com as nossas leis. Cada juiz interpreta um artigo da lei de acordo com a sua interpretação pessoal. O ex-prefeito interpretava de uma forma, o prefeito atual interpreta de outra. Então, respeitemos as interpretações de cada um, porque não há terrorismo nenhum, o que há é uma formalidade interpretada pela procuradoria atual, que há a necessidade dessa exoneração em função da mudança do organograma que nós fizemos nessa Casa de Leis. E que todos, claro, de acordo com a conveniência do prefeito também, porque ele emprega e desemprega quem ele quiser, cabe a ele o direito de empregar e desempregar, porque a caneta é dele, de acordo com o seu interesse, aqueles que estiverem prestando um serviço que venha realmente ser interessante para o município, serão readmitidos com a mesma data. Os demais, de acordo com o interesse do município, ele exonerará, continuará exonerado, mas não há nenhum terrorismo, é apenas um ato administrativo interpretado pela Procuradoria atual, que o prefeito, eu acho que ninguém peca por excesso, se ele, a Procuradoria entendeu que tem que ser assim, eu acho que não vejo nenhum problema, nenhum trauma que seja feito assim, e por isso foi feito, mas sem nenhum objetivo de fazer nenhum alarde, nenhum terrorismo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Todos entregaram aqui a votação do Conselho de Ética. Vamos proclamar o resultado aqui. Esclarecendo assim, que os indicados aqui, como é uma votação aberta, tem que aceitar participar da comissão também, ou não, né? Eventualmente, um vereador foi eleito e ele não tiver interesse em participar, ele pode abrir mão e o vereador subsequente assumiria o posto. Os 5 mais votados serão membros titulares e os 5 demais serão membros suplentes do Conselho de Ética. Antes de passar para o secretário, tem um projeto na pauta dele. É a palavra, secretário, até a gente finalizar a apuração dos votos aqui.
Veto 8 de 2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei número 71 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocarem redes de proteção nas varandas, sacadas e janelas de edifícios em nosso município. Observação, há um pedido de vista nesse veto aqui do vereador Pedro Mariano.
Nos termos regimentais, as vistas estão concedidas ao vereador Pedro Mariano. Tem requerimentos?
Leituras de requerimento. Vou iniciar aqui, depois passo a palavra à secretária Geli, vereadora Geli. Requerimento do vereador Hamilton Batista Filho à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Requer serviço de tapa-buraco da Saneago na Rua 15, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Hamilton Batista Filho requer à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem na Rua Hilda Pereira Braga. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer reforma dos banheiros nos ferões cobertos. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer a implantação de galeria pluvial na Rua 17, quadra 18, bairro Vale do Sol, segunda etapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito, retirada ou mudança de local do quebra-molas na Rua 2, quadra 19, Vila Brasil. Continua requerimento de Osmar Japão, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, que requer estudo para implantação de lomba ou faixa na Avenida Morumbi, Vila Mariana. Requerimento de Osmar Japão, que requer a Companhia Municipal de Trânsito, estudo para implantação de lomba ou faixa na Avenida Goiás, em frente à Escola Presbiteriana Bom Samaritano, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento, vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que requer serviço de tapa-buraco na Rua 9, quadra 7 e a quadra 9, no Jardim Petrópolis. Requerimento, Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Rua 8, Jardim Petrópolis. Requerimento, Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que requer serviço de tapa-buraco na Rua Toniel Mota, Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Divisão de Iluminação Pública, mudança de poste na Rua 2, quadra 1, lote 15, residencial Terezinha Braga. Requerimento do vereador Deusmar Japão à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que requer serviço de tapa-buraco na Rua Terezinha Braga. Continua o requerimento do Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que requer serviço de tapa-buraco na Rua Ana Carolina, residencial Terezinha Braga. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que requer serviço de tapa-buraco na Rua 2, no bairro Vila Brasil. E por fim, do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Rua 6, bairro Jardim Petrópolis, com a palavra vereadora Geli.
Requerimentos do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando substituição de lâmpadas queimadas na Rua Copa 12, quadra 12, lote 44 e 48, residencial Copacabana. Solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Fabiana, quadra 2, lote 32, Jardim Ana Paula. Solicitando ainda serviço de tapa-buraco ao longo da via na Avenida 10, Jardim Mirage. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, solicitando rede de esgotos na Rua U, quadra B, lote 9, bairro das Bandeiras. Requerimentos do vereador Jean Carlos, solicitando a instalação de semáforo na Rua Valdomiro Corrêa de Melo, Avenida 24 de Agosto, esquina com a Avenida Presidente Kennedy, Rua Carlinhos José Ribeiro, esquina com a Avenida Fernando Costa. Ainda, solicitação de tapa-buracos com caráter de urgência na Rua 27, setor Chacras Americana, bairro de Lourdes, em frente ao AB, toda a extensão da via. Solicitando ainda serviço de pintura de lombada e colocação de placas na Rua 2, quadra 16, lote 2 e quadra 15, lote 13, Vila Santa Isabel. Ainda, vereador Jean, solicitando tapa-buracos na Avenida Araguaia, quadra 23, lote 2, bairro Alvorada, Rua França, quadra 18, lote 2, bairro Alvorada, Rua das Nações, quadra 19, lote 2, quadra 21 e lote 2 do bairro Alvorada. Ainda solicitando tapa-buracos na Rua 3, Saul Galdino, quadra 22, lote 13 e quadra 24, lote 14, Vila Santa Isabel. Solicita ainda tapa-buracos na Rua Inglaterra, quadra 14, lote 12, bairro Jardim Bandeirantes.
ainda tapa buracos na Avenida Carlos Elias, quadra 3, lote 14 e quadra 9, lote 3, bairro São Carlos. E Rua Araguaia, quadra 3, lote 6, bairro São Carlos. Ainda vereador Jean solicitando instalação de lombofaixas na Avenida Bandeirantes, quadra 34, lote 5, Vaz de Lourdes. E Rua 23, quadra B, lote 13, Chácaras Americanas, Vaz de Lourdes. Vereador João da Luz solicitando serviço de iluminação pública na Avenida Central e da esquina com a Rua 1, bairro Industrial, setor industrial Munir Caliço. Ainda vereador João da Luz solicitando serviço de iluminação pública na Rua 13, quadra 44, lote 6, quadra Casa 1, bairro Jardim Europa. Vereador José Fernando de Paiva solicitando sinalização na Rua Joel, no bairro Jardim Gonçalves. Vereador Leandro Ribeiro, deve estar voltando, né? Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviços, realização de serviços de tapa-buracos na Rua 5, Cidade Jardim. Ainda Lélio Alvarenga solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 24 de Agosto, Vila Jaiara. Ainda vereador Lélio solicitando faixa de travessia para pedestre na Avenida 24 de Agosto, no 816, Vila Jaiara. Ainda solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 9, no bairro Jardim Progresso. Vereador Luzimar Silva solicitando serviço de poda de árvore na Rua Silvânia, quadra 35, lote 15, bairro Calistópolis. Vereador Luzimar Silva solicitando serviço de drenagem de água na Rua Leopoldo de Bulhões, quadra 31, lote 6, Parque Calistópolis 1. Vereador Teles Júnior solicitando a construção de quadra de esportes na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, na Avenida José de Deus, sem número, bairro Itamaraty. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desses requerimentos, não quero discutir nenhum requerimento especificamente, não, mas apenas para parabenizar, cumprimentar os pares aqui, principalmente os novatos aqui na casa, pela iniciativa dos requerimentos. Eu sempre fui um defensor dos requerimentos aqui nessa casa, às vezes até questionado quando eu era presidente. Presidente, porque aquele volume de requerimento lá, se a maioria não vai ser atendido, independente de ser atendido ou não, o requerimento ele traz para o debate aqui nessa casa as questões da periferia, principalmente, daquele morador, daquele cidadão que às vezes não tem acesso aí ao secretário, ao prefeito, e através do seu representante, que é o vereador, ele acha o canal para trazer o seu problema para ser discutido aqui na Câmara Municipal. Então, o simples fato desses problemas que nós temos aí na cidade está sendo discutido aqui, o requerimento já cumpre o seu papel, independente de ser atendido ou não. Mas pelo menos leva ao conhecimento das nossas autoridades, dos secretários, do prefeito, os problemas aí mais comuns aí da nossa sociedade. Vamos ficar aqui na torcida para que o prefeito consiga atender o máximo, viu, vereador, líder do governo Jackson Charles, não está na casa? Mas ficar aqui torcendo para que a maioria deles sejam atendidos. Mas eu vejo que o requerimento cumpre a sua função na hora que traz aqui para esta casa o debate sobre as questões prioritárias aí, principalmente daquele morador mais humilde que acha no vereador o canal para ele trazer esses problemas ao conhecimento das nossas autoridades. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Os requerimentos têm discussão. Discussão encerradas. Em votação. Votação simbólica. Funcionários manifestem. Aprovados. Tem mais requerimentos que para ser lidos, secretária?
Vereador retornou. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a troca de lâmpadas no campo de futebol do Barro Preto, na Vila Santa Maria de Nazaré. Ainda vereador Leandro Ribeiro, que requer roçagem no gramado do campo futebol, na rua Salomão Andrade, quadro 87, setor residencial Pedro Ludovico. E também no Barro Preto, na Vila Santa Maria de Nazaré, de 20 em 20 dias. Ainda vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de tapa-buracos na rua França, bairro Nações Unidas. Somente esse, senhor presidente.
Os requerimentos têm discussão.
Sim.
Discussão, vereador Luiz da Serra.
Na verdade, presidente, é só agora para fazer um elogio à mesa diretora da casa pela condução dos trabalhos de forma compartilhada entre o primeiro e o segundo secretário, a nossa segunda secretária, a professora Geli, o que é uma novidade aqui nessa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz da Serra. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação, votação simbólica, contratos manifestem, estão aprovados. Nós vamos proclamar o resultado aqui do Conselho de Ética. Com 19 votos, o mais votado foi o vereador Pedro Mariano. Com 13 votos, o segundo mais votado, vereadora Eliner Rosa. O terceiro mais votado foi o vereador Domingos Paula, com 11 votos. O quarto mais votado, vereadora professora Geli, com 10 votos. E o quinto, vereador Jean Carlos, com 10 votos. Os membros suplentes, vereador Leandro Ribeiro, com 8 votos. Vereador Vilma Rodrigues, com 6 votos. Vereador Antônio Gomide, com 5 votos. Vereador Américo Ferreira, 4 votos. E foi empatado, 3 vereadores com 3 votos. Vereador Valdete, vereador Lélia Varenga e vereador Pastor Elias Ferreira. E ficará com o membro suplente, vereador Valdete, pelo critério da idade. É o outro suplente. Então, membros titulares, Pedro Mariano, Eliner Rosa, Domingos Paula, professora Geli, Jean Carlos, suplentes, Leandro Ribeiro, Vilma Rodrigues, Antônio Gomide, Américo e Valdete. Todos os indicados aceitam as indicações? Então, está homologada a eleição do Conselho de Ética e tão logo se reúnam para eleger o presidente nos termos do regimento. Não havendo mais... É justo, né? Mas não havendo outra ação na ordem do dia, encerro...
Senhor presidente, pela comunicação...
Encerro a ordem do dia, abro as comunicações, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu louvo a Deus, o Senhor, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar muito a Deus e agradeço a cada um que acreditar e depositar em meu nome. É mais um outro peso de responsabilidade com o nosso colega aqui, vereador, né? Com a casa de lei. Aí eu acho que tem que ficar mais atento, né, às coisas, porque ver a gente tentando fazer as coisas certas. E isso é mais um peso de responsabilidade, presidente. E eu agradeço a cada um que acreditaram também no meu nome, está ali dando um xizinho no Pedro Mariano. Obrigado e agradeço a Deus por cada um de vocês. Devolvo a palavra,
meu presidente. Meu nome não apareceu na votação, não?
Obrigado.
Tô tão ruim na foto, hein?
O senhor teve 2 votos, vereador Mauro.
Escutinha.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas nas comunicações, para reforçar o que nós falamos aqui na tribuna, em relação ao questionamento feito aqui pela vereadora Eliner, que nós não podemos realmente estar fazendo juízo aí a respeito dessas pessoas, mas é justamente por isso, vereadora, que nós estamos cobrando os esclarecimentos. Porque nós não sabemos, não veio ninguém aqui também para falar das vantagens desse aplicativo, então fica a dúvida. Né? Isso venha para beneficiar a nossa população, venha para atrapalhar. Então o nosso questionamento foi justamente nesse sentido, porque a partir da hora que não vem ninguém aqui para explicar como vai ser esse serviço aqui, como que ele vai ser implantado, se ele está autorizado, se não está, eu não tenho conhecimento, alguém aqui tem conhecimento de que alguma pessoa tenha vindo à Câmara Municipal? Então por isso que a dúvida a respeito da implantação desse serviço aqui no município. Nós precisamos é justamente desses esclarecimentos. Porque enquanto não vierem aqui os esclarecimentos e não tiver autorização da implantação desse serviço aqui, fica margem para todo tipo de interpretação. Então nós não sabemos se o serviço vai ser realizado por pessoas de bens, justamente por isso, porque não temos as informações. Nós gostaríamos de estar usando a tribuna aqui para elogiar o aplicativo Uber aqui na nossa cidade. Mas, inclusive, quando eu estava usando a tribuna, alguém colocou ali, ó. Meu pessoal de Goiânia só anda de Uber. Então nós também gostaríamos que a nossa população aqui usasse o Uber. Mas não temos as informações para garantir que a população está segura usando aqui esse serviço do Uber. Isso nós queremos informações justamente para que a nossa população tenha segurança na utilização desse serviço aqui na cidade de Anápolis. O João da Luz deu um dado aqui, que informando que quase a unanimidade das pessoas consultadas foram a favor. Mas fica a pergunta, mas conhecem esse serviço? Nós tivemos aqui, vereador Mauro, Vossa Excelência lembra, quando essas vans queriam, o transporte alternativo queria ser implantado aqui na cidade de Anápolis, eles fizeram no fim de semana aí, cobrando a passagem metade do que cobrava o ônibus urbano legalizado. Mas entrando na frente dos ônibus, correndo para poder pegar o passageiro primeiro e cobrando ali a metade da passagem. Fez uma consulta depois com a população, a unanimidade da população aprovou. Mas por quê? Porque de início eles estavam oferecendo uma vantagem, inclusive, desleal para poder pegar o serviço aqui na cidade de Anápolis. Então são essas dúvidas que ficam. Então, na realidade, consultar a população agora sobre a utilidade, sobre os benefícios que o Uber vai trazer aqui para a cidade de Anápolis, também não podemos afirmar que vai ser um serviço que vai ser implantado de forma a beneficiar a nossa população, porque ninguém explicou aqui como é que vai ser a implantação desse serviço. Obrigado, presidente.
Como chama o contraditório aqui?
Quando o senhor não foi citado, tem um minuto para réplica. O senhor quer um minuto de réplica? Um minuto de réplica, vereadora Eliner Rosa.
Vereador, é justamente por isso que eu comecei a minha fala parabenizando os pares aí pela preocupação, que são todas muito pertinentes. Eu só fiz questão de citar a questão, as críticas que foram feitas, mas foi de forma bem genérica, porque para que se tenha cuidado aqui com informações que a gente passa, porque na verdade nós somos formadores de opinião, muitas pessoas escutam aí pela rádio, pela televisão, então foi bem de forma genérica. Dizer, mas as dúvidas, as preocupações são extremamente pertinentes e por isso eu iniciei parabenizando. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner. Muda a palavra nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando o espaço das comunicações, só para comunicar em torno da discussão do próprio vereador Domingos de Paulo, nós temos a lei municipal promulgada recentemente, 21 de dezembro de 2016, de minha autoria, que dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus do sistema de transporte coletivo. E dentre vários requisitos para a implantação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, nós temos aí no mínimo cobertura, banco que acomode no mínimo 4 pessoas, iluminação, calçamento de toda a área, vedação nas laterais, na parte de trás, placas indicativas das linhas que passam pelo local e respectivos horários, iluminação, lixeira e inclusive que cada ponto, a depender das condições do local, tenha no mínimo, né, 4 assentos, inclusive com uma lista transcrita também em braille para os portadores de deficiência de visão. Né? Portanto, e eu fiz hoje um requerimento, inclusive para que se inicie, porque a CMTT tem essa prerrogativa de indicar, pelo DAIA. Quem passar por ali, é fácil constatar que dezenas, muitas vezes, de funcionários das empresas na via principal ficam ali a relento. De sol, chuva, e realmente é uma situação indigna para os usuários do transporte coletivo. Portanto, nós já temos a lei. Precisamos que a Urban, né, e a CMTT possam cobrar o cumprimento dessa lei municipal aprovada recentemente nessa casa. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Palavra aberta às comunicações. Nas comunicações, vereador Mauro.
Só para nessa questão do Uber. Eu não estou querendo defender a vereadora Elínia, mas eu concordo com ela, essas notícias desvirtuadas. Vereador Luiz Santos Atelho, nós, essa casa aqui, não podemos cobrar nada do prefeito sobre a Uber. Uma que esse cidadão, ou essa cidadã, que foi no meio de comunicações, não conversou com o chefe do Poder Executivo. Estão implantando isso aí, na surdina, como eles implantaram lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, clandestinamente. Eles não vieram conversar conosco. Então nós não temos direito de cobrar do órgão público, gestor da cidade, sobre isso aí. Então a imprensa é livre. Se eu quiser ir na rádio amanhã e fazer qualquer vendaval, eu faço. Eles foram lá. Alguém foi lá. Diz que é umas mulheres, outros diz que é um homem. É um direito que ele assista. Nós estamos num país livre, a imprensa é livre. Mas isso aí, o chefe do Poder Executivo, telefonei ele agora, que ele não está sabendo de nada. E eles não conversaram nem com a Câmara e nem com o chefe do Poder Executivo. Então isso aí, essas notícias desvirtuadas, querendo fazer alguma coisa aí, essa Uber aí, é lógico que nós somos a favor do avanço também. A tecnologia está aí,
Mas tem que conversar. Você viu o problema, você é vereador aqui, foi na época aqui. O transtorno que deu o mototaxista foi implantado. Mas dialogou com o prefeito, com a casa, e não foi fácil. Então não vai querer colocar isso aqui, essa UBI, de goela para baixo, não. Uma que a Câmara não vai aceitar. Todos nós aqui. Nós queremos o bem da população. O que for bom para a cidade, nós vamos aceitar. Só isso, presidente.
É, o vereador Luiz Lacerda solicitou um minuto de réplica também. Palavra com Vossa Excelência.
Vereador Mauro, nós na realidade não estamos cobrando, em momento algum nós cobramos aqui do prefeito, porque Vossa Excelência mesmo falou, nem o prefeito está sabendo que esse serviço vai ser. Daí a nossa preocupação. Ué. O senhor vê, não tem ninguém aqui das nossas autoridades sabendo que esse serviço vai ser implantado, principalmente o prefeito não está sabendo. Então daí a nossa preocupação aqui na tribuna com a implantação desse serviço aqui no município. O senhor mesmo colocou, de forma clandestina, o prefeito da cidade não está sabendo, os vereadores não estão sabendo, não conheço nenhuma instituição organizada aqui do nosso município que esteja sabendo da implantação desse serviço, por isso a nossa preocupação ali na tribuna quando nós abordamos esse assunto.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Não havendo mais inscritos nas comunicações, declaro encerradas as comunicações. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental.